O que tenho a temer?
Os Vingadores. É como nos chamamos. É tipo uma equipe. Os heróis mais poderosos da Terra, coisa e tal.
Sim. Já os conheci.
É. Levou um tempo para nos entrosarmos, é verdade. Mas vamos fazer uma contagem. Seu irmão, o semideus. Um super soldado. Uma lenda viva que está à altura da lenda. Um homem com graves problemas para controlar a raiva. Dois assassinos profissionais. E você, grandalhão. Você conseguiu irritar cada um deles.
Eu posso dizer os números das placas dos 6 carros parados lá fora. Posso te dizer que a nossa garçonete é canhota e o cara sentado no balcão pesa 97 quilos e sabe se defender. Eu sei que o melhor lugar para procurar uma arma é na boleia do caminhão lá fora. E nesta altitude eu posso correr 800 metros antes das minhas mãos começarem a tremer. Por que eu sei tudo isso? Se nem ao menos sei quem sou.
O espaço. A fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise. Em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve.
Ah, que tal a gente brincar?
Tá bem.
Eu tô falando de uma coisa cor de laranja, que é pequena.
É de mim.
Você nunca vai adivinhar. É laranja e pequeno e tem listas brancas.
Eu. E a próxima adivinha. Eu também.
Ai, eu tô chocada.
Bom, meu amiguinho, tem alguma coisa presa aqui pra valer. Você esteve numa nave estelar ou...
Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança.
O que é isso?
O que é o quê? Ele fez uma pergunta. O que é?
Ajude-me, Obi-Wan Kenobi.
Quem será ela?
É minha única esperança.
Parece que está em perigo. É melhor ouvir a gravação inteira.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, deixando a originalidade de fora enquanto a gente requenta umas piadas velhas, estão... Fernando Caruso.
Eu tô um pouco ofendido de você me chamar de primeira, cara. Logo nessa abertura. Eu tinha toda uma piada pra fazer, agora eu só vou pedir direito de réplica agora.
Eu, Vécio Parente.
O debate-papo seria uma franquia dos podcastinadores?
Olha aí. Quem sabe não vira o spin-off, né?
Acho que o pessoal tá até agora ainda tentando entender que merda vai ser esse tema de hoje.
E de volta aqui com a gente, Dudu Salles, do Papo de Gordo e do Corações Peludos.
Eu só quero dizer que esse podcast será regravado daqui a 10 anos com o elenco mais jovem, mais bonito e mais sarado.
Vou ver essa piada, Caruso, sou dessas.
Não foi que roubado, feio, foi cedido. Foi um joint venture, que nem a Sony com a Marvel e a Disney e o Homem.
E pela primeira vez aqui com a gente, lá de Nova York, o jornalista Mário Rocha.
E a gente, se a indústria do cinema continuar nesse caminho, em breve não vamos ter mais Oscars de melhor roteiro original, hein?
Olha aí.
Verdade, verdade. E ainda tem aquela polêmica de ter um Oscar de melhor atriz e melhor ator, né? Quando o certo seria ter atuação independentemente.
Você acha que não tem que ter Oscar de melhor atriz, gente? Você acha que as mulheres têm que ficar na cozinha, é isso?
Deturpar um pensamento.
Oscar de melhor ator e Oscar de melhor símbolo sexual, né?
Tem que ser Oscar de melhor atuação, né? Mas o Chris Rock falou bem isso, né? Na abertura do Oscar, né? De tipo, ele fez até uma piada com o Dustin Hoffman falando, tipo, pô, vou dar uma desacelerada aqui pra Meryl Streep me acompanhar. Ele falou zoando, né? Falou, pô, não entendo por que a gente tem, né, um Oscar diferente. Não é como se fosse mais difícil pra um ou pra outro e tal. Não tem por que ter a separação, né?
É, pelo menos tendo separado dá 2. No caso, são 4, né? Porque ainda tem coadjuvante. Pô, são 4 premiados por ano. Tipo, o diretor só tem 1. Então, tanto faz ser homem ou mulher. As partes técnicas tem só 1.
Eu acho que não precisa de mais prêmio, não, gente. Dura 1000 horas essa merda. Vamos cortar, mano.
Melhor maquiadora feminino de filme de época do século XIX.
Mas o pior não é isso. O pior é quando eu fico aquele negócio de documentários. Cara, ninguém viu os documentários, ninguém viu o curso.
Mas, cara, o tema não é exatamente esse, né? Acho que a gente tá...
É verdade, não é.
A gente tá discutindo a frase do GX.
E mais um debate-papo. A gente vai conversar sobre o que vem acontecendo com os estúdios de cinema que descobriram que franquias e reboots acabam sendo um investimento mais seguro do que usar em novas ideias e projetos. Depois dos e-mails. E para essa
leitura de e-mails, a gente acabou chamando o time inteiro porque a gente recebeu um e-mail bastante especial.
É, olha aí, quem achou que não ia participar desse episódio teve que vir participar do episódio. Ah, eu dei um recado.
Fala aí, pessoal.
Então, pô, é um e-mail grandinho, mas, pô, um e-mail bem bacana, que eu acho que falo por todos aqui, quando digo que deixou todos nós bem emocionados, não é verdade?
Isso, tipo, emocionados. A gente vai dar uma resumida, sim. Até pra não colocar muitos elementos pessoais, mas é um e-mail bem bacana.
É, então, enfim. A gente recebeu um e-mail do Raul Martins, do Rio de Janeiro. Ele escreveu o seguinte: mando esse e-mail sem grandes pretensões de que ele seja lido no programa. Nem acho que é muito a vibe de ser lido no ar. De qualquer forma, meu objetivo com esse e-mail é agradecê-los imensamente. Venho passando por um momento extremamente difícil e desanimador na minha vida. Ando muito desanimado com tudo. E é o podcast de vocês que me dá muita motivação pra continuar sorrindo.
Principalmente as pedras do Tibete. Tá aqui. Ah, não, não.
Eu acho que você é o responsável pelo momento desanimador da vida dele.
Esse é o ônus do bônus, né?
Obrigado.
Vocês têm sido pílulas sonoras de alegria. Já ouvi diversos episódios mais de uma vez só pelo prazer das conversas conhecidas. Bacana, pô,
legal,
né?
Bacana. E ele ainda faz aqui um elogio específico ao Caruso. Ele falou que conheceu ele através do MDM, que é onde o Caruso bate ponto lá com uma certa frequência.
Olha aí, peraí. Mas ele não falou nada das piadas do Tibério, então?
Ah! Poxa vida, caramba, coitado do Tibério.
Ele não deve ouvir direito, cara. Não deve prestar atenção.
Mas anyway, ele diz que quer mandar um agradecimento especial pro Caruso, porque ele afirma que ele é um herói particular pra ele.
Olha só, gente. Pô, fico lisonjeadíssimo, cara.
Bacana, né? Ele disse que acompanha teu trabalho em todas as esferas, TV, teatro, podcast e o caralho é quatro.
Pô, fico feliz e peço desculpas já por boa parte dos trabalhos merdas que eu faço. Mas, pô, fico feliz também dele ter vindo lá do MDM. Eu volto e me faço as participações lá. Sempre falo da gente aqui do Podcastinadores e tal. E é uma pegada bem diferente. Mas eu acho que tem uma interseção aí. Acho que tem uma galera que vai lá que vai gostar de ouvir a gente aqui. E esse intercâmbio é super legal. E eu fico feliz de ver quando esse intercâmbio rola, quando dá certo. Então, a galera que ouve lá no MDM, pô, é super bem-vindo aqui. E vice-versa, né?
Bem, ele continua aqui falando que tenta levar uma vida com bom humor e na zoeira. E se inspira muito no Caruso pra isso até, né? Tipo assim, porque o Caruso é um cara da zoeira. Da zoeira total. Ah, não, o zoeira total era o antigo.
Babaca.
Ele manda esse e-mail pra desabafar e agradecer imensamente a todos vocês, principalmente ao Tibete. Não, cadê essa parte? Nunca tem, né? Que torna esse podcast possível. Por favor, continue o bom trabalho e sonhe pra que um dia o programa se torne semanal aí. Mas um pedido pra
ele. Olha aí. O sonho de um é pesadelo de outro.
Aí ele continua, fala que espera poder ajudar a gente no Padrim, que agora não tá rolando e tal. A gente sabe que o mundo anda tão complicado, como dizia Renato Russo. Mas, se tudo der certo, esperamos você aí no nosso grupo do Telegram, participando também.
É, não, mas pô, e mesmo não participando diretamente no Padrim, pô, só essa mensagem já é super bacana, né, cara?
Já é bacana, cara.
Bem legal,
é bacana.
Com certeza. Pô, todos nós, a gente, infelizmente, a gente não consegue, a gente não vive de podcast, né? A gente tem outros trabalhos e todo mundo se desdobra em dois, em três, né, e com família e correndo, e sai do trabalho, chega e às vezes a gente grava, vira à noite gravando e tal, tal, a gente gosta muito de fazer isso e ouvir que tem gente que gosta disso que a gente gosta de fazer é super gratificante, né? Super bacana.
O legal é saber que ele escolheu a gente, cara, pra enfrentar aí esse momento difícil, né, que ele tá passando. A gente, logicamente, não leu tudo, tiramos as partes aí mais...
pessoais.
É, as partes mais pessoais. Mas a gente ficou muito tocado, cara, com essa sua mensagem. É muito bacana.
Não, e é bom saber que a gente pode ajudar também pessoas, em, sei lá, que estiverem passando por um momento difícil e tal, e que é um bom remédio, né? Porque a gente fala, a gente dá informação, mas a gente também usa muito do humor, a gente acha o humor importante. E, então, pô, ajudem a gente a divulgar o podcast pra mais pessoas e se, sei lá, se alguém estiver também passando por qualquer outra situação mais difícil também, pô, solta o verbo. É sempre bom desabafar e falar sobre essas coisas.
Agora sim, situação difícil que a gente tá falando é quando tu tá preso na porra do trânsito, não. A gente tá falando situação difícil, o cara às vezes tá no hospital, e aí tem que estar deitado pra ser companhia.
Ai, minha vida é muito difícil, esse sinal não abre.
Não. Esse cara pode ouvir também, mas ele não é especial.
Não, e compartilha, né? Às vezes a gente tem pessoas que a gente conhece, amigos que estão passando situações difíceis, mas, pô, mas não sei direito como ajudar e tal. Pô, às vezes só um gesto assim de assistir um filme junto, comentar numa parada, ou então indicar uma parada que gosta já dá sei lá, uma leveza e tal.
É isso aí. Vamos fazer o seguinte, agora é a nossa retribuição, cara. Quando ele mandou esse e-mail, eu dei uma resposta até bastante simplesinha, dizendo que a gente ficou feliz aí, de saber que ele tá gostando, e eu pedi o telefone dele, perguntando se ele tinha um WhatsApp. Dei a entender que talvez a gente fosse mandar ali alguma coisa pra ele, uma imagem, alguma coisa específica, mas não entrei muito no detalhe. E ele mandou. Vamos tentar ligar pra ele agora e tentar surpreendê-lo. Vamos ver como é que ele vai...
Ao vivo?
Ao vivo. Vamos ver como agora, é que ele vai reagir.
Agora virou rádio mesmo.
Sabe, fala ao vivo. Olha aí essa galera do podcast tiradores aí. Ih, olha aí. Tá ligando.
Alô? Alô? Quem fala?
Oi, eu posso falar com o Raul?
Quem fala?
É o Gustavo.
Alô?
Alô, Raul?
Oi, sou eu.
Fala, cara.
Fala, rapaz.
Aí, rapaz.
Ah, não é possível, não é possível, não. O número tá tipo 0000 só. É o número que havia na amostra, fiquei com muito medo.
Podia ser 6666 aí que ia ser sinistro
demais. E aí, meu camarada, a gente leu o teu e-mail, cara, mas parecia que você precisava de um abraço. Então a gente veio aqui te dar um abraço virtual, cara.
Obrigado, gente, valeu, cara.
Bom, a gente gostou muito da sua mensagem, verdade. Cara. Obrigado por você ter tido aí esse tempo e esse carinho de escrever pra gente.
Caralho, cara, você ligou pro caralho. Que história pra contar.
Só faltou avisar que a gente tá ligando a cobrar, né? Tem problema, né?
Pô, cara, muito legal esse e-mail. A gente empolgou pra caramba a gente, assim, e deu uma força pra gente continuar gravando aí.
É isso mesmo, cara. Às vezes a gente fica um pouco cansado. Nem sempre a gente tá com aquele gás todo de todos os dias. É um e-mail que nem o seu que a gente vê assim, tipo, cara, o que a gente faz não afeta só a gente. A gente acaba influenciando na vida de outras pessoas. E ler que você, que tá num momento aí mais difícil, prefere a nossa companhia pra ajudar aí no dia a dia, enche a gente de orgulho, cara.
Pô, cara, mas brigadão mesmo. Eu tô, porra, emocionado, posso dizer emocionado.
Ah,
e eu sei como é que é, porque eu também tenho um mini podcast aí com os amigos meus e é uma merda foda, porque a gente tá em faculdade, estuda pra caralho, trabalha, e faz, né? Enfim, é inferno. Mas, porra, valeu mesmo, muito, muito obrigado.
Maneiro, qual é o seu podcast,
teu jabá aí, cara? Aproveita e já fala aí.
Qual é o seu podcast?
É um site, aliás, é um site que, assim, a gente pensou nesse nome antes de eu conhecer o Abacaxi Voador, e hoje parece muito que é um nome meio copiado, assim, uma versão... Um invertido, que é Laranja Radioativa.
Olha,
e o podcast se chama LRCast. Sim. Aí a gente, pô, podia fazer uma salada de fruta um dia aí e tal.
É maneiro.
Bacana, cara. E você, assim, você cara, começou a ouvir a gente a partir de qual episódio? Você lembra?
O que eu lembro claramente foi ver você, né, eu ouvi você no MDM, uhum. E aí procurar o podcast. Eu li, cara, acho que eu lembro que assim, quando eu falei assim, não, esse podcast é foda, foi naquele de Star Wars, falando da trilogia nova.
Aquele foi bacana.
Que aquele cara, que cara, aquele, que cara sensacional, engraçado pra caralho. Muito, muito engraçado. Eu tô nessa vibe desde não sei quando.
Maneiro, esse a gente gostou bastante de fazer. Esse a gente ficou muito tempo, né, cara? Foi uma gravação longa, né?
Foi, cara.
Esse... Aliás, assim, Star Wars é um tema que muito podcast faz. E isso aqui, esse é o melhor podcast Star Wars que eu já ouvi.
Legal, cara.
Olha aí,
rapaz.
Que bacana. Que bacana. Obrigado. Que bacana.
A gente vai ter que te ligar todo dia, Raul. A gente vai ter que te ligar todo dia.
Mas, Raul, é isso aí, cara. A gente só queria te dar um abraço. Na verdade, a gente tava no meio da leitura de e-mails. Inclusive, eu queria até te perguntar. Você autoriza eu usar essa nossa gravação na própria sessão de cartas do podcast?
Claro, claro, pô. Seria uma honra. Eu só falei aquilo no início porque, assim... Sei lá, se tinha um clima meio pra baixo,
não,
assim.
Não, tem,
se...
A gente leu rindo, aí ficou por super pra cima, assim.
Parece até que ele tava zoando do cara. Não, foi o cara.
Não, mas é porque realmente, assim, pode parecer uma coisa pra baixo, mas na verdade é até um negócio pra cima no sentido de
erótico.
Não, nesse sentido que você mesmo fala, né, de como rir ajuda e tal, e compartilhar e conversar é bom pra isso, vai que tem outras pessoas também que estão às vezes passando por uma bad qualquer, e aí é bacana, né, as pessoas trocarem ideia, conversarem, falarem e rirem e buscarem esse uplifting aí, né, acho que é legal isso, corajoso a sua parte também de compartilhar e de falar
expor,
sobre,
né,
essas coisas pra
bacana,
gente.
Valeu então, Raul. Então, obrigadão aí pela participação, carinho. Mais uma vez, obrigado aí pelo seu e-mail.
Valeu,
cara. Abraço, pessoal, por ajudar a minha vida. Cara. Obrigado.
Valeu.
E boa sorte lá no podcast, cara.
Valeu, obrigado.
Também.
Abração,
valeu,
cara.
Valeu, cara. Abraço.
Abraço.
Legal, né, cara? Foi legal.
Cara, o cara também tem um podcast. Pô, maneiro, gostei de falar
legal,
com ele.
Legal, né?
É, legal, que bom que ele atendeu, né? E trocou essa ideia. E legal que ele deixou a gente usar a ligação na nossa gravação,
é,
né?
É verdade, bacana. É verdade.
Ah, a gente ia usar de qualquer jeito. Na verdade, perguntar faz parte do mesmo.
É. Sacanagem. Vacilou. Então é isso, gente. Hoje a gente vai ficar com um meio só. Até porque ele foi especial, foi estendido.
Foi quase um inteiro, né? Se você...
Nossa, ai, cara. Olha o Raul Martins correndo para outro podcast agora. É. Ele vai começar a ouvir Matando Robô Gigante, vai começar a ouvir...
Então é isso, eu queria finalizar agradecendo aos nossos padrinhos, especificamente os nossos iodas, que são... Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Leandro Tiefenbacher e Éder Fábio Ribeiro.
E um agradecimento muito especial ao nosso padrinho mestre dos magos, que é o Alexandre Mendes. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela força para manter o nosso podcast de pé.
Muito obrigado.
Exatamente.
E obrigado também a todo mundo que ouve, não pode colaborar e tal, mas digamos assim, tá acompanhando a gente. E não esqueçam de mandar o seu e-mail, mandar a sua mensagem. A gente adora receber esse feedback. A gente fica aqui meio falando sozinho e tal. Então é super bacana quando a gente ouve a opinião da galera que tá ouvindo a gente em silêncio, né?
Comenta lá no Facebook, no nosso site. É, onde você puder escrever aí, você escreve que a gente vai responder. Não tem
isso aí.
Não.
E ajude a gente a divulgar, né? Divulga pros seus amigos. Se você gosta do nosso trabalho e você tem amigos que você acha que vão gostar também, divulga pra gente ter mais gente, mais amigos e mais conversa e fazer esse podcast ficar cada vez mais bacana.
E pegando justamente essa deixa de conhecer pessoas novas, a gente conheceu o pessoal do Criado Mundo lá naquele evento de sci-fi em São Paulo. Qual era o mesmo nome do evento, Caruso?
Era Expo Sci-Fi, que eu tava com o Ulisses Matos, que também já participou com a gente aqui no Podcastadores várias vezes, e com o Rafael Studart, que é meu grande colega de comédia stand-up.
E a gente conheceu o Marco Linares e o Thiago Soares, e eles contaram pra gente do site Criado Mundo, que é um site de cultura pop, falando de games, de quadrinhos, de séries, e eles também têm um podcast. Vale lá dar uma conhecida no material que eles produzem. Então é isso, gente. Vamos seguindo agora com mais um episódio de Bate-Papo, agora falando sobre guerra de estúdios e o excesso de franquias no cinema.
Valeu, pessoal, e desculpa aí que as minhas piadas só no próximo episódio. They say I shot a man down for not picking up the chick. What they don't know, it won't hurt them to keep moving down the line. Just 'cause I like my diamonds bright, ain't saying I'm wrong or if it's right, but baby I've never been wrong before.
Pensar em franquia, hoje a primeira coisa que vai vir à cabeça é o trabalho grandioso que vem sendo feito pela Marvel. E é só lembrar também de Star Wars que a gente percebe que a Disney, que é dona de todas essas marcas, tem se destacado bastante na incrível eficiência que vem fazendo em manter as franquias no cinema. Fora o material que já era dela, que nem High School Musical, as animações da Pixar que tiveram alguma sequência e etc. Ou seja, ela tá tirando pra todos os lados e, a princípio, acertando tudo, né?
É, o último ano em que ela fechou como primeiro lugar no mercado americano foi em 2003, quando ela fez US$1,5 bilhão nos cinemas americanos. Esse ano, só esse ano, até agora a gente tá aqui em agosto, já passou de 2 bilhões, ela tá liderando com o dobro à frente da Fox. E ela veio crescendo.
Peraí rapidinho, mas esse 2003 é com todos os filmes daquele ano? Ou é com algum filme?
Todos os filmes daquele ano.
Entendi.
É de 1º de janeiro a 31 de dezembro.
Entendi.
Bilheteria.
Entendi.
Foi o último ano que ela fechou em primeiro.
Só pra deixar claro quais são os filmes de 2003, foi quando foi lançado o Nemo, tá?
Foi Procurando Nemo, Piratas do Caribe. Foram os dois grandes sucessos dela. O primeiro, Piratas do Caribe. Foram os dois grandes sucessos dela de 2003. E de lá pra cá, em 2008, ela comprou a Pixar. Foi a Marvel em 2008?
A Marvel em 2008 foi quando saiu o primeiro filme do...
Homem de Ferro.
Do Homem de Ferro.
Mas o primeiro Homem de Ferro não era Disney, não. Era Paramount.
É verdade.
verdade.
É verdade, bem lembrado.
O primeiro Homem de Ferro é Marvel.
Os primeiros acordos da Marvel com o Iron Man e o Capitão América era Paramount ainda. A Disney comprou da Paramount no Iron Man 3. O Iron Man 3 ainda foi produzido pela Paramount e a Disney comprou os direitos de distribuição.
Mas acho que ela comprou a Marvel, tipo, os quadrinhos e tal, tal, tal. E...
Sim, mas ela comprou a Marvel, só que a Marvel é zoneada. Tanto que você vai em Orlando, os personagens da Marvel estão no parque da Universal.
Sim.
O Quarteto Fantástico tá com a Fox, o Homem-Aranha tá com a Sony. É uma putaria do caramba.
Não, e se você vai na Uruguaiana ou no Saara, o Batman tá nos Vingadores, né?
Na Carreta Furacão.
Se tu for na Carreta Furacão, porra.
Carreta Furacão tem até o Fofão junto com o Capitão América, né?
Mas é verdade, Mário. Eu não tinha pensado nisso. Agora que a Disney tem poder sobre tudo, será que ela vai querer dos parques da Universal as coisas da Marvel que estão lá?
Não, ela não pode, não.
Porque o parque da Universal é o maior concorrente dos parques da Disney nos Estados Unidos.
Não, porque quando a Marvel vendeu pra Universal, ela abriu as pernas. Na costa leste americana é da Universal, é dela e acabou. Enquanto ela continuar usando, é dela. Se ela parar de usar, aí a Marvel pega de volta pra ela.
É isso, em Orlando só quem tem isso é Universal. E digo mais, o Universal tem direito aos personagens dos quadrinhos, não dos filmes. Então ela não pode fazer nenhuma referência aos filmes, nem ambientação, só dos quadrinhos que ela pode.
Mas depois que a Disney comprou Pixar, Marvel e Lucasfilm, você vai ver de uns anos pra cá, ela foi crescendo na bilheteria, principalmente com as franquias, né, dos três subestúdios, né?
Eu acho bacana você falar que ela comprou Lucasfilm, né, e não comprou Star Wars, porque dá aquela esperança dela de Disney refilmar até a THX 1138, né?
Espero que não, né?
THX não, mas Indiana Jones vão refilmar, com certeza.
Indiana Jones vai ter mais um, vai ter um quinto Indiana Jones.
Pô, tem chance de a gente ter um Howard the Duck aí também, né?
Ui! Caravana da Coragem.
Agora, uma coisa interessante de se falar é que a Disney se deu uma bambeada uma época aí. Agora não tem mais bambeada, não, porque agora eles estão sabendo direitinho.
Também, porra, bambeada é um termo muito.
É o que ela passou, né? Ela fez o Bambi, né?
Ela literalmente deu uma bambeada.
O que eu quero dizer é que agora a Disney tá sabendo direitinho como fazer, tanto com o universo Marvel quanto com o universo Star Wars. E saber direitinho como lidar com o fã, como lidar com a franquia, como construir tudo isso. O negócio tá sendo muito bem feito.
Sim, não, na verdade, eu acho que o que você tá até colocando é que a Disney sabe lidar melhor com esses universos e com essas franquias do que os seus donos originais, né?
Isso.
Parece que o Star Wars vai ter mais frutos positivos no cinema na mão da Disney do que estava antes na mão do George Lucas, né?
Ele investiu 4 bilhões, né, na Marvel, 4 bilhões no Lucasfilm e tem que recuperar essa grana, né?
Vai recuperar fácil.
Já recuperou, né?
Gente, acredite, ela pagou 4 bilhões na Lucasfilm e só com o primeiro Star Wars ela fez 1 bilhão. Foda, cara.
Com a Marvel ela já recuperou isso aí, não já, não?
Há muito tempo, né? Só os dois Vingadores somados já tem mais de 2 bilhões.
É, daqui a pouco ela... Falta pouco pra ela comprar a DC, né? Falta pouco.
A gente esquece um pouco dos fracassos também, né? Aquele... Eu não sei o nome do filme em português, como é que foi a tradução, mas o Alice Through the Looking Glass foi um fracasso.
Alice Através do Espelho.
Esse é o novo ou é o antigo?
É o novo. É o desse
é
ano.
É o novo, desse ano. Acabou de sair aquele BFG aqui, que é do Gigante, que é uma animação do Spielberg.
O bom Gigante Amigo, que é fraco.
Também foi mal pra caramba. Aquele com Tom Hanks, o Ponte dos Espiões.
Cara, Ponte dos Espiões não foi ruim, não.
Esse filme da Disney...
É, Buena Vista. Não, minto, é porque... Desculpa, é que eu tô olhando porque ele foi lançado em 2015. Eu tô olhando só 2016, quanto é que ele pegou.
Tá. Ponte dos Espiões é... Porque você pensa, é um filme do Spielberg estrelado pelo Tom Hanks. Então você pensa, bom, o parâmetro é alto, né? Só que não é um filme ruim.
Não, fez 72 milhões. O que não é ruim, mas também não é super bom, né?
Ah, 72 milhões é baixo pra essa brincadeira de gente grande aí.
E deu, acho que é de melhor ator coadjuvante pro Mark Rylance. Então... Não, não foi algo tão ruim assim.
Agora, é curioso, então, que a Disney brinca melhor com o brinquedo dos outros do que com os brinquedos dela, então.
É. Só pra falar, esse é o Bom Gigante Amigo, que é do mesmo Spielberg, com o mesmo Mark Rylance, é fraco.
É, até agora fez 52 milhões aqui nos Estados Unidos.
Então, Caruso, eu acho que eu discordo um pouco da sua afirmação, porque o filme da Cinderela lá foi bem pra caralho, o filme da Malévola foi bem pra caralho, Frozen foi um sucesso absurdo.
É, 400 milhões de dólares em bilheteria.
É, o que é verdade é que assim, a Disney, de 2008 pra cá, ela vem subindo, ano a ano, a posição dela no ranking de estúdio que mais faturou. Em 2008 ela tava em sexto, em 2015 foi segundo, em 2016, como o Mário falou mais cedo, já tá na metade do ano, ela tá em primeiro. primeiro tendo o dobro à frente do segundo. Caramba. Que dificilmente vai ultrapassar ela, porque esse ano a gente ainda tem alguns filmes da Disney pra faturar grana, pra fazer dinheiro pra caralho.
Inclusive Star Wars.
Pô, tem Doutor Strange, tem Rogue One.
Acho muito difícil ter algum filme, algum estúdio conseguir ultrapassar a Disney nessa parada. E é interessante notar que a receita do sucesso, por assim dizer, da Disney é a mesma receita do sucesso de outros estúdios que no passado estavam liderando isso pra caralho, que é investir pesadamente em franquias. Por que que vocês acham que Harry Potter teve o último filme dividido em dois? Porque um filme a mais faz mais dinheiro. Por que é que os Jogos Vorazes teve o último filme dividido em dois? Por que é que o Hobbit, um livro de 150 páginas, virou três filmes? Porque a Warner queria arrancar mais dinheiro. Pra que esse ano a gente vai ter um novo filme passado no universo do Harry Potter?
O Hobbit não é New Line, não?
Hobbit saiu pelo Warner.
É, não, mas dá aquela sensação de que o Hobbit eles podiam dividir até em sete e fazer os sete anões, né? Porque do jeito eles estavam desesperados.
Dudu, é impressão minha, o primeiro filme que pegou essa onda de pegar o último livro e dividir em dois foi o Crepúsculo.
Cara, eu não sei te falar porque eu não assisti Crepúsculo. Desculpa.
Eu também não assisti, mas o Crepúsculo
claro,
era
você não assistiu,
isso.
Elvis, claro.
Eu assisti o primeiro, aí eu escrevi uma crítica, falei mal, um monte de menininhas falaram mal e iam me xingar, eu me diverti com isso, aí eu assisti o segundo, falei mal, ninguém falou mal, parei, não vou ver o terceiro.
Você só queria ser polêmico, é isso?
Eu só queria treta, não tem treta.
Mas é legal isso, exatamente. Aí eu não vi o terceiro e o quarto.
É, mas assim, ao investir em franquias grandes, os estúdios, eles conseguem meio que fazer o seu caixa, faturar e faturar alto. Nesse último ano, gente, a gente teve aquela aberração chamada Velozes e Furiosos, que fez $1 bilhão, e eu não sei como. Velozes e Furiosos não é um filme.
E foi o sétimo filme,
olha,
se não me engano,
só,
né?
Peraí, tem James Wan na direção, tá? Então se tem James Wan na direção, a gente respeita porque James Wan é um cara legal.
Nossa, que legal, Elvis. Eu vou dar um bilhão pra ele agora pra ver isso.
Tem carros voando, cara. Olha só que legal. O elenco é maneiro pra caramba. Tem o The Rock, tem o Vin Diesel, tem vários atores fortões, carecas e carismáticos.
Aí você curte, né, Elvis?
Alguma das maiores estrelas vivas e mortas de Hollywood.
É, mas será que o fato do cara ter morrido não foi um impulso pras pessoas irem? Tipo assim, é a última vez que você vai ver esse cara atuando. Era um cara de carisma e tudo mais. Acabou ajudando aí nas bilheterias, né?
E vem cá, não é o mesmo diretor de Star Trek e outro ator morreu um pouco antes do lançamento do filme? Acho que ninguém mais queria trabalhar com ele.
Mas olha só, não. É outro diretor da mesma franquia. O diretor do Star Trek, ele dirigiu Velozes e Furiosos 2, 3 e 4, eu acho. Ou 2 e 3. O cara que fez o 7, ele dirige filmes de terror. É o cara que fez Sobrenatural e Invocação do Mal.
A gente tá aqui falando bastante de franquia, né? Que são esses filmes que geram continuações e tal. Levando em consideração que talvez a gente tenha um público leigo. Não vou dizer que sou eu, tá? Por que que essas empresas estão tão desesperadas atrás de franquia? Por que será que o público vai assistir mais franquia do que um filme solto?
Cara, eu vi uma frase que diz o seguinte: nenhum presidente de estúdio foi demitido por dar sinal verde a uma franquia. É, não importa quão boa, quão ruim, ela acaba dando dinheiro.
Caruso, eu te respondo isso de uma maneira simples. Eu assisti recentemente o novo Star Trek, que não é um filme que é pra mim, não é um filme que me apeteceu, é um filme que é Velozes e Furiosos no espaço, não é um filme de ficção científica, isso me incomodou pra caralho, mas era um filme de Star Trek, que tinha o elenco, que é um elenco bom, que tinha uns personagens que eu gosto, que é de uma franquia que eu sou apaixonado, e que tinha marca Star Trek. Se você colocar marca Star Trek, colocar um filme no cinema que vai ser basicamente estrelas passando e a música de Star Trek, eu vou pagar pra assistir isso, entendeu?
É, mas Star Trek tem uma base de fãs e tal. Agora, sei lá, Identidade Bourne não tem exatamente, né?
Quem disse que não, cara? Identidade Bourne mudou todo o conceito de filme de espionagem. O James Bond hoje em dia é diferente por causa do Bourne.
Mas você tem dois motivos econômicos por trás disso. O primeiro é a queda na venda de DVDs. Desde que veio o Netflix, etc, e streaming, o caramba, o que era uma grande fonte de renda para os estúdios, está sumindo. Ninguém está comprando DVD como comprava. E a internacionalização do box office, das bilheterias, principalmente com a China, que está construindo sala de cinema uma atrás da outra. E uma franquia muito mais fácil de você fazer o marketing dela no exterior do que um filme novo, que vai ter que gastar uma fortuna para explicar o que é o filme, quem é o filme, o trailer, etc. Tu fala só como o Dudu falou aí. Ah, é Star Trek. Pronto. As pessoas já vão ver. Você não precisa ficar vendendo muito filme. Então tem esses dois motivos econômicos que atraem pra uma franquia. Que, por outro lado, acaba sendo um pouco mais caro de produzir também.
Tá, o James Bond, que não nos deixa mentir, cara. O James Bond entra ano, sai ano, a gente vai continuar assistindo porque é o James Bond.
E talvez por isso também eles tenham parado de enumerar, né? Porque não é mais Star Trek 3, não é mais...
Isso é verdade.
James Bond 29, é só... James Bond e o Peru do Ouro. É só uma parada, uma frase e acabou, né?
Eles dispararam os números por causa disso.
Só que numera hoje em dia ainda é Velozes e Furiosos.
Velozes e Furiosos não numera mais.
Numera sim, o último foi Fast and Furious 7. Numera, sim, numera, é o único sim. Que ainda numera é Velozes e Furiosos, mas ninguém numera. Não, Sharknado também numera, mas Sharknado...
Sharknado não conta, né, pô?
Só Sharknado é o concu, né?
É o Okku.
Agora, olha só, existe uma vez a União, um tempo atrás, não sei onde foi, não me lembro onde que eu li isso, não lembro nem se...
Numa pintura rupestre.
Talvez. Falava que um filme de sucesso, quer dizer, uma continuação de um filme, ele daria pelo menos a metade da bilheteria do filme original. Porque você já tem uma base de fãs. Então isso explica um pouco aquela pergunta do Caruso de por que vão investir nisso, porque é mais certo você conseguir vender isso. Você já tem uma base de fãs que vai querer, vai fazer que nem o Dudu que foi lá ver o Star Trek. Por quê? Porque é Star Trek.
E eu te digo mais, o teu custo marketing é menor num esquema desse. Que você não precisa perder muito tempo apresentando personagens para pessoas que não conhecem, entendeu? Você pode te colocar, às vezes os caras, eles estão de volta. Cara, você pode não saber o nome de quem são eles, mas se você sabe que eles estão de volta, é algo que já rolou na vida. De repente você viu um pedaço na Globo.
Não tem que explicar que uma galerinha do barulho vai aprontar altas confusões.
Exatamente. E nesse contexto, eu acho que a Marvel elevou isso a estado de arte ao basicamente fazer isso pra apresentar um filme pra apresentar personagem que depois iria se juntar no filme de grupo.
Uhum.
Que a maior dificuldade pra se fazer um filme de grupo é que você tem muitas histórias pra contar ao mesmo tempo. Então sempre fica meio zoado.
É, no filme de grupo da Marvel já tá todo mundo liberado, né?
Isso, você já sabe a origem de todo mundo. Aqueles que você não sabe a origem, como no último Capitão América Guerra Civil, tinha dois personagens que foram introduzidos no universo naquele filme, eles tinham espaço pra você ter uma história pseudo de origem dele. Porque todo o resto você já conhecia, já sabe como é que funciona.
Que era o maior medo desse filme do Batman vs Superman, né? A gente sabia que eles iam apresentar a Liga da Justiça, mas tava todo mundo com medo de, cara, como é que eles vão fazer isso? Não tem tempo pra você criar uma história que dê uma empatia pros personagens e ainda assim tenha tempo suficiente pra história normal. Mas do jeito que eles fizeram foi até legal. Tipo, ele só mencionou, opa, esses caras aqui existem, depois vocês vão saber dele.
Não, isso é porque sentido. Não foi a origem da Liga da Justiça, foi a origem do canal de YouTube da Liga da Justiça, né? Outra parada. A gente tá analisando aí a tendência dos estúdios, mas a gente também esquece que isso aponta bastante, não deixa de fazer um perfil psicológico aí do público, da gente. De um modo geral, o público de cinema, então, é um pouco preguiçoso. Prefere ir num filme que já conhece, que já tem meio que um atestado de qualidade de ser uma grande franquia, do que apostar num negócio novo, num filme solto que tá aparecendo aí, né?
Mas isso é verdade.
Cara, eu não digo que a gente é preguiçoso, eu digo que a gente gosta de ver coisas que não são familiares.
Exatamente.
Eu vou até pra tirar do cinema, eu vou até dar um exemplo de TV. Quantas séries estão aí há 10 temporadas, 12 temporadas, e a gente continua assistindo. Caralho, eu assisti Smallville até o final, cara, e eu não gostava de Smallville. Você acha que eu nunca gostei de Smallville de verdade, mas eu assisti até a última temporada.
Big Bang Theory eu só tô vendo porque eu tô esperando terminar, porque tá muito chato.
Big Bang Theory, eu larguei essa.
Cara, Supernatural, eu não consigo largar, tá na 11ª, era pra ter acabado na 5ª temporada, e já tem mais do que o dobro, e de coisa ruim.
É, não, Supernatural eu não aguentei esperar, não.
A gente se acostuma de tal maneira, Caruso, que você quer continuar vendo aquilo. É irrelevante se a história não é legal. São as coisas que você conhece.
Isso volta um pouco àquela questão dos trailers, né? Os trailers também contam mais porque as pessoas ficam mais à vontade de ver um filme quanto mais elas sabem. Então, por isso que os trailers acabam dando uns spoilers, mostrando coisa demais, porque é a maneira das pessoas irem. Ah, vi, gostei, vou ver qual é. Se a pessoa fica, não sabe exatamente o que ela vai ver, ela não vai ver.
Todo mundo aqui assistiu a série da Netflix Stranger Things?
Sim.
É que eu comecei a ver essa série no sábado na hora do almoço e eu não consegui parar. Eu fui até o último episódio. Foram os 8 episódios, eu fui dormir meia-noite e pouco. Eu não consegui parar antes de acabar o negócio. Eu fiquei loucaço, caralho.
Mas é isso porque você também faz refeições de 8 horas, né?
É, outra, né, cara? Eu sou gordo, você sabe. Mas eu não consegui parar, os 18 episódios na sequência, o que é algo muito raro de fazer quando eu tô com minha mulher que não tem paciência, mas ela também tava empolgada, a gente viu tudo, beleza, fiquei empolgado. Hoje pela manhã, quando cheguei no trabalho, eu li um texto que saiu no UOL que criticava o Stranger Things baseado em um conceito que é basicamente o que a gente tá falando aqui. Que o Netflix, a gente já foi dito isso algumas vezes, que ela usa o algoritmo dela, das preferências de que tipo de coisa você gosta, assiste e tal, pra produzir o material deles lá. Por isso o Netflix fez um acordo com a Adam Sandler, fazer um monte de filme lá, porque o filme da Adam Sandler é um sucesso absurdo. É por isso que o Netflix criou o House of Cards com aquele diretor e com aquele elenco, e por aí vai.
Na verdade, quem tá escrevendo os roteiros dos filmes da Netflix é a Skynet.
Exatamente. E aí o que essa matéria criticava é que a Netflix levou para esse lance do algoritmo identificar aquilo que você gosta ao máximo com essa série, que encomendou-se uma série cheia de elementos e coisas que vão agradar ao público que consome o conteúdo dela. Por quê? Porque tudo aquilo que você vê é extremamente familiar, extremamente confortável, é extremamente interessante. Você não consegue sair daquilo. O texto acaba fazendo, falando isso de maneira negativa. Já pra mim foi super positivo, porque eu achei foda desse tipo de coisa, entendeu?
É, o negativo disso é o fim da criatividade, né, cara? É o fim do... Você não tem nada novo, é mais do mesmo, né?
Não, mais ou menos, cara. Porque o texto tá criticando, falar, ah, eles fizeram um negócio que a gente gosta pra caralho, filhos da puta.
O que eles criticam é que, assim, se você começa a fazer esse tipo de coisa focando só naquilo que você sabe que o público gosta, você acaba deixando a criatividade de lado de fazer coisas diferentes, de... E aí você vai colocando de algo totalmente inédito, de algo totalmente fora da caixinha, digamos assim.
Entendi,
entendeu?
Entendi.
Era nesse sentido que o texto criticava. Eu discordei do texto porque eu acho que as coisas podem conviver e eu adoro fanservice quando me agrada. Se é pra agradar os outros, foda-se, mas me agradando, eu adoro fanservice.
O problema da crítica que eles fazem de Hollywood no momento é que ela só tá apostando no seguro e no certo. Ela não tá dando vez, dando sinal verde a projetos que não sigam essa fórmula.
Mas tem muitos diretores que estão deixando de fazer filme, né? E estão apostando mais em série, umas coisas mais diferentes.
Mas
né?
Até isso, gente, é algo cíclico. Lembre que houve uma época em Hollywood que só se fazia musical. Houve uma época em Hollywood que só se fazia filme faroeste. Houve uma época em Hollywood que só fazia filme de dupla policial. Agora só faz filme de herói que tá dando dinheiro. Eu acho que isso é cíclico. Vai chegar uma hora que esse modelo vai esgotar e uma outra coisa vai vir na sequência, entendeu? Eu não acho que é um fim do mundo. Meu Deus!
Mas não é só herói no sentido de super-herói, né? Porque a gente tinha Rambo, a gente tinha Duro de Matar, a gente nunca deixou de ter 007, já tivemos,
nunca sei lá,
mais de 50 filmes até hoje.
007.
O 007 teve apenas 2 ou 3 filmes que não fizeram dinheiro.
Não, mas eu tenho outro exemplo melhor. Ano passado, os 5 top filmes no mercado americano: Jurassic World, Furious 7, Minions, que saiu do meu momento favorito, Pitch Perfect 2 e 50 Tons de Cinza.
Cacete, tudo continuação, né? 50 Tons de Cinza é continuação do Crepúsculo, né?
É tudo adaptação ou continuação. Então, você vê que e nenhum deles é Marvel ou DC, nada assim.
E mesmo continuação absurda, cara. Há poucos meses atrás teve Independence Day 2. Cara, que foi um lixo.
É muito ruim.
É, mas peraí, também não dá pra... Ali não é exatamente continuação, pô, 10 anos.
E o pior
anos,
de tudo depois... é que eu mesmo condenando aqui, eu fui no cinema ver essa porcaria, cara.
Eu também. E eu te digo mais, GG. Quando saiu o 3, eu vou ver. Aí,
eu fui com Elvis. Às 10 horas da manhã, eu acordei cedo pra ver na cabine essa parada.
Mas tinha comida, Caruso, tinha comida, olha só, não reclama.
Não, foi do caralho, pô, aquela sala era maneiríssima, a sala... Qual é o nome daquela sala?
É, X Plus.
É, tem 1000 caixas de som, rapaz. A sala quase fez o filme ficar bom.
Se dizer, mercado americano, 101 milhões aqui. 101 olha milhões de bilheteria só, aqui nos Estados Unidos.
Cara, esse filme é ruim demais, cara.
Ficou, por exemplo, ficou bem à frente do 10 Cloverfield Lane, que eu gostei muito mais.
Eu também gostei.
Eu não vi Independence Day, mas eu gostei muito mais do 10 Cloverfield Lane. Dollar, that's what I need. Hey, hey, well, I need a dollar, that's what I need. Hey, hey, said I need a dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Vocês acham que rola uma espécie de efeito dominó, né? Porque a Disney, com a compra da Marvel e com a compra do Star Wars, ela tá sentada em possíveis franquias, né? E aí é isso que faz, ou alguma primeira franquia que começa essa corrida dos outros estúdios atrás de, caralho, qual é a nossa franquia? Qual é o nosso Harry Potter? Qual é o nosso Velozes e Furiosos? E faz com que a Sony, por exemplo, tente ressuscitar o Caça-Fantasmas pra ver se faz uma nova franquia e tal. Vocês acham que é um efeito cadeia de consequência do sucesso de alguma franquia? Ou se é simplesmente uma dessas coisas que... inconsciente coletivo, sabe?
Eu não vou dizer que é inconsciente coletivo, cara. Pra mim é uma decisão de mercado com base no... Acho que foi o Mário que falou que nenhum diretor jamais foi demitido do estúdio por ter feito a continuação. Porque continuações existiram desde sempre. A única diferença de agora pra gente antigamente é que hoje em dia a gente tem mais disso. Por quê? Porque eles estão com medo de arriscar, talvez?
Não. A outra diferença é que antigamente a gente tinha continuações que não pegavam o elenco original, não pegavam o diretor original. E hoje em dia a gente pensa assim... É aqui que tá o dinheiro grande. Então a gente pega um Jason Bourne, que é o filme que depois que o Matt Damon falou, não quero mais esse personagem porque eu quero seguir com a minha carreira, e aí fizeram outro filme, fizeram um quarto Bourne sem o Matt Damon. O Matt Damon e o diretor do 2 e do 3, que é o Paul Greengrass, voltaram pra fazer o Bourne 5. O Jason Bourne é estrelado pelo Matt Damon e dirigido pelo Paul Greengrass. Ou seja, o dinheiro tá aí. Então, uma diferença que existe entre as continuações continuações de hoje e as continuações de antigamente, é que você pega um filme antigo que teve continuação, aí tem um ator principal não voltou, o diretor não voltou, aí a qualidade cai. Agora não, a qualidade pelo menos é mantida.
O Bourne agora é o 4, não é não?
Não, é o 5.
Teve o do Gavião Arqueiro. Porque teve o do Jeremy, não sei.
Jeremy Renner.
Cara, no Bourne especificamente, eu não acredito, ou pelo menos eu não visualizo que vai ter mais continuação, cara. Quem viu esse último filme, percebe que não tem mais por onde ir, não tem mais segredo pro cara descobrir. Todo filme é, ah não, mas você sabia um pouquinho, mas não sabia tudo. Aí descobre mais um pouco. Não, mas ainda faltou mais um pouquinho você saber. Aí pronto, descobre tudo de novo. E já tá forçado, cara.
É, o quarto era um reboot, né? Era um outro agente, era uma ideia de reboot, que não foi pra frente.
Agora rola um boato de que vai ter um sexto com os dois agentes, com o Jeremy Renner e o Matt Damon.
É, e é estranho chamar Bourne com outro cara, né? Tipo, seria identidade não é Bourne.
É porque o Bourne é o projeto que criou o cara, que criou aquele tipo. Então você pode ter vários...
É o Treadstone.
Pois é, você pode ter vários iguais a ele. Então você pode fazer... Entendi. 500 filmes com isso.
Só pra dar uma numeralha no que o Elvis estava falando, se você pegar em 1994, há 22 anos atrás, um filme do top 10 em bilheteria era a continuação, que era Perigo Real Imediato, aquele do Harrison Ford. E se você olhar hoje, em 2016, os 10 primeiros filmes até agora, é Procurando Dory, Capitão América Civil War, Deadpool, que aí você pode dizer que é adaptação também, The Jungle Book, que você pode considerar adaptação, o quinto é Zootopia, que seria um original, o sexto é Batman Super-Homem, o sétimo é o Segredo, A Vida Secreta dos Animais, que também é original, o oitavo é o X-Men Apocalipse, o nove é o Kung Fu Panda 3 e o décimo é aquela comédia do Central Intelligence com The Rock.
Então são três originais.
Três originais no top 10 até agora.
Então realmente é uma tendência, né?
Ainda, e esse ano ainda tem Rogue One, Doutor Estranho, Esquadrão Suicida, ou seja, se bobear ainda, esses ainda podem acabar saindo aí do top 10, né? Pelo menos Central Intelligence com certeza vai sair do top 10.
Quais são as franquias de cada estúdio? Tipo, qual é o golpe especial, né, de cada um? Pensa que é Street Fighter, né? A gente sabe que a Warner tem dois grandes golpes especiais, né? Que é Harry Potter e os filmes da DC, correto?
Também tudo de Senhor dos Anéis. Não que tenha nada previsto, mas vai que eles resolvem fazer um Silmarillion, por exemplo.
Eu já ouvi falar que tem um Silmarillion na gaveta pra sair. E eu não duvidaria. Se bem que eu não sei porque, como o Hobbit não deu certo, é capaz de não sair o Silmarillion.
Ah, não deu certo não, né,
não,
cara?
Não deu certo? Fez dinheiro pra caralho, tá louco?
Cara, mas eu não conheço muita gente que nem fez questão de ver o terceiro.
Foda-se, fez dinheiro.
Teve bilheteria.
Caralho,
teve bilheteria,
velho.
Bilheteria funciona.
Olha o que ainda tem pra sair pela frente. Vai sair Divergent 24.
Detergent.
Vai sair o reboot da Múmia. Vai sair aquele World War Z 2.
Isso é tudo Warner?
World War Z é Paramount.
Ah, não, desculpa. São as próximas sequências que ainda vem por aí.
Só pra fazer esse quadro aí pra gente, pra nossa guerra de estúdios, rapidinho. Então, a Warner tem esses três grandes golpes, correto? A Paramount tem o quê?
A Paramount tem Star Trek.
Star Trek, porra, forte.
Indiana Jones, ela saiu pra Paramount, mas como agora Lucasfilms foi comprada pela Disney, então Indiana Jones tá dentro da Disney.
Tá. Tartaruga Ninja é da Paramount, né?
Sim.
Transformers também, né?
Também da Paramount.
É, também tem três grandes golpes aí, né?
Zoolander, que foi uma porcaria tanto do filme quanto coisa, é da Paramount.
E rapidinho, Sexta-feira 13 também é da Paramount, tá?
Aliens é de quem?
Aliens é da Sony, eu acho. Agora você não tá deixando dúvida.
É, a Sony tá mandando meio mal, né?
Paramount ainda tem Missão Impossível, Terminator. Terminator é da Paramount também. Mas é engraçado que ela tem tido péssimos anos.
Péssimos resultados, né?
É, a Viacom tá querendo vender até a Paramount, separar o estúdio do resto.
E a Sony? O que a Sony tem de grandes golpes aí? A Sony tem agora Caça Fantasmas.
Tem Spider-Man.
Mas o Spider-Man tem uma sensação de que ela tá meio que perdendo, né, o grasp sobre ele, né?
Mas ela vai continuar ganhando dinheiro.
Olha, eu entendi que ela ia ser só dona do dinheiro. Quem encabeçar a execução seria a Marvel. Ela só ia ficar lucrando com royalty.
O que eu sei, e eu não posso mais falar de papel passado porque eu não trabalho mais pra eles, mas o que eu sei é que, assim, nos filmes da Marvel, a personagem é da Marvel, ela faz o que ela bem quiser. Nos filmes da Sony, o personagem é da Sony, teoricamente é a Sony toma as decisões, mas a Marvel estará ali pra fazer, tipo, aconselhamento para que não fuja de dentro do universo cinematográfico que a Marvel tá criando. Na prática, o que deve acontecer é que a Marvel vai determinar se aquela história pode ou não pode ser feita, mas vai ficar com todo o dinheiro dos filmes da Sony é a Sony.
Agora, a Sony, ela começou com o Homem-Aranha, pô, mandando muito bem, no sentido de que foi muito bem recebido e tal, mas a gente pode ver como um caso de um pouco de má administração de um dos grandes astros dela, né? Porque os outros dois filmes, a gente tendo, nesse espaço de tempo, três Homens-Aranhas diferentes, né? Três atores fazendo Homem-Aranha diferentes, parece um pouco que eles estão meio desesperados com, caralho, como é que a gente faz pra manter isso aí, né?
Isso bate naquilo que o Elvis falou falou mais cedo sobre você ter a continuação com o elenco com o diretor. Na hora que o diretor não quis voltar e o elenco não quis voltar, eles tiveram que dar reboot e caíram nessa noia.
Sabe a impressão que me passava no caso aí do Homem-Aranha? É que ela fazia um início de trilogia muito bom, mas depois a coisa caía em qualidade. Aí ela falava, tá bom, então deixa eu fazer de novo. Aí começava bom de novo e a parada ia caindo.
Cara, eu não acho a primeira trilogia, o segundo filme é o melhor de todos. É. O do Dr. Octopus é o melhor de todos.
Terceiro é que eu acho que a má administração fica evidente, porque começou a rolar briga entre o estúdio e o diretor tava ficando, acho que, mais controle sobre o personagem. No sentido, eu digo, não controle objetivo, mas ele era mais responsável pelo sucesso do personagem do que o estúdio. A Sony não poderia, por exemplo, mandar o Sam Raimi tomar no cu e fazer um filme que nem a Universal fez com... Ah, o Matt Damon não quer fazer, beleza, a gente segue sem ele e o filme vai razoavelmente bem e tal. A Sony tava, de uma certa forma, na mão do Sam Raimi, tanto que quando ele saiu, sai junto o Tobey Maguire, sai junto a Kirsten Dunst, e aí eles têm que fazer um reboot. Eles não estão administrando bem isso.
Rapidinho, deixa eu só fazer uma correção lá, porque eu falei mais cedo que Alien tava na Sony, não, Alien é da Fox, tá?
Agora, tem uma coisa pra ser lembrada. Nesse caso, essa primeira franquia do Homem-Aranha, esses primeiros três filmes, eles não estavam ainda nessa onda de reboot e continuação o tempo todo. A gente tem que pensar que, historicamente, esses filmes ajudaram a construir o conceito de filme de super-herói que a gente tem hoje. Então, era outra época isso. Então...
Sim, não, era uma outra época, mas eu acho que a gente pode dizer que, nesse sentido, faltou um pouco de visão de o que eles tinham na mão ali, sabe? Porque... ficou muito na mão do Sam Raimi, do Tobey Maguire, enfim.
Eu vou tirar até o foco do Homem-Aranha pra falar que a Sony teve um dado momento, que ela ainda tem, na verdade, que ela só não tava ganhando dinheiro. Ela teve franquias grandes e extremamente rentosas, tipo Homens de Preto, como é o nome? O Bad Boys lá do Will Smith, vai sair inclusive Bad Boys 3 nesse próximo ano agora. O segundo filme fez dinheiro pra caralho.
Com o Will Smith? Marcio Lawrence?
Sim.
Olha só, cara. Vai sair
o filme deles. A Sony tem ainda hoje o Hotel Transilvânia, que eu acho que foi o filme que mais fez dinheiro no ano passado. E tem uns filmes do Ron Howard lá com o Tom Cruise. Como é o nome do Código da Vinci?
Tom Cruise ou Tom Hanks?
Tom Hanks, desculpa. Eles tentaram fazer ano passado lá a Quinta Onda, que eu não sei se foi bem ou não sei se fez dinheiro ou não fez. Mas nessa vibe de querer investir desesperadamente na Galinha dos Ovos de Ouro, que vai ficar dando dinheiro. E ela tem ainda hoje a franquia, o cachê mais deu dinheiro pra Sony, que é Resident Evil. Vai sair um novo filme também, eu acho que ano que vem.
Já tem um tempo que não tem,
além,
né?
Daquela outra dos vampiros lá.
O que eu quero dizer é que se você compara com a Disney, que eu acho que a Disney, nesse caso, como contraste, serve muito para delinear bem acertos e erros, né, administrativos, se você considerar o que a Disney está fazendo com Star Wars, ela vai abrindo o leque, ela não depende daqueles atores, não depende daqueles personagens, depende do diretor. O próximo filme vai ser Rogue One. Você sente que quem é dona da parada é a Disney, você tá entendendo? Não é o J.J. Abrams, não é o...
Essa história, sabe, de mudar o diretor é um troço curioso que existe nos filmes da Marvel, né, agora... Você pensa, qual filme de super-herói da Marvel foi de um grande diretor? Foi o Thor, do Kenneth Branagh, que não é um dos melhores filmes. Os melhores filmes são de diretores que você não sabe quem são, porque o cara não tava em lugar nenhum antes. Os Irmãos Russo, o que eles fizeram antes? Não sei. Mas funciona muito bem, muito melhor.
Mas é justamente por isso, cara. Eles não são autorais. É o estúdio que manda o cara fazer. E aí o diretor só executa.
Exatamente. O mérito tá em você saber juntar essa galera e fazer aquele produto. Aí depois você junta uma outra galera e faz um outro produto de acordo com a linha que você quer seguir, e quem tem o controle não é nenhum deles. O Kenneth Branagh pode chorar o quanto ele quiser, ele não é dono do Thor. Já o Sam Raimi, ele fez um auê e prejudicou a franquia do Homem-Aranha. Quando ele saiu, sai o elenco, tem um reboot forçado, os fãs ficam divididos, prejudicou, entendeu? A Sony não tava controlando bem nesse sentido. Mas voltando ao nosso panorama Street Fighter dos estúdios, a Fox tem na mão
X-Men,
correto?
Tem os Esqueceram de Mim, que eu não acho que vai fazer mais nada com isso. Tem as Duro de Matar, que eu também não sei se ela vai fazer alguma coisa com isso ainda ou não.
Tem Taken, né? Duro de Matar virou Taken, né?
Tem Quarteto Fantástico e...
Tem o Predador.
Deadpool, se tiver a continuação do Deadpool, né? Espero que tenha.
Vai ter.
Agora, o curioso é que a gente fala X-Men como se fosse só X-Men, mas ela tem todo o universo mutante, né? Se ela quiser fazer um filme dos Novos Mutantes, ela pode. Se ela quiser fazer um filme, sei lá, do X-Tactics, ela pode, né, teoricamente. Teoricamente,
ela, como ela tem Predador, ela pode colocar Predador versus X-Men, fazer um filme.
Uma franquia que a gente esqueceu, que é da Paramount, é a Missão Impossível, né?
Missão Impossível, sim.
Ainda tem a Missão Impossível genérica, que é o Jack Reacher, que tem outro aí chegando
já no centro do cinema.
Missão Impossível tá um pouco na mão do Tom Cruise.
Não, tá um pouco não, tá totalmente na mão do Tom Cruise.
A partir do momento que o Tom Cruise falar foda-se e tal, prejudica muito eles, né?
Cara, assim como o Robert Downey Jr. de Iron Man, né, cara? Você vê outro ator pra fazer Iron Man,
cara, mais ou menos, porque eu consigo ver eles construindo esse caminho, sabia? Eu consigo ver.
Eles vão ter que matar o personagem, botar outro
cara, não é à toa também que a Marvel agora tá testando uma mulher negra, tô falando dos quadrinhos, né? Pra ser o novo Homem de Ferro, sabe? Eu acho que eles conseguem se virar sem Robert Downey Jr. Não acho que mata o Homem de Ferro. Acho que eles conseguem se escatarem um outro ator carismático, o cara vai quase botar um outro maluco pra usar a armadura. Acho que vai.
Não sei, mas se sair o Capitão América também, o Chris Evans, aí começa a complicar.
Caruso, eu agora me bateu uma dúvida. Será que os estúdios pensam no futuro disso? Porque os atores vão ficar velhos, né? Então, qualquer franquia dessas vai chegar daqui a um tempo que vai ter que trocar os atores.
Vão, né? Eu não sei, cara. Acho que
será que eles pensam nisso? Será que eles pensam que vai chegar um ponto que o Hugh Jackman não consegue mais ser o Wolverine, porque ele já é o Wolverine há quase 20 anos?
É uma excelente pergunta, né?
Tanto sabe que o Jackman falou que vai fazer o último agora, que é o Wolverine Logan. Eu acho que eles têm essa consciência. Eu acho que, inclusive, é por isso que parte do plano da Marvel e também do plano da DC agora, é de encavalar vários filmes, assim, que é no momento que esses atores ainda estão, sei lá, no topo.
Eu acho que uma evidência nítida de que eles pensam nisso é a Disney fazendo um filme do jovem Han Solo. Isso mostra que eles pô, é o personagem, eles colocam um outro ator, faz outra linha temporal e tal. E lembrando que a Disney é que cuida do Star Wars, também cuida da Marvel. Ou seja, eu acho que eles conseguem, cara. Eu acho que é difícil. Eu acho que, porra, a gente vai ficar, caralho. O Robert Downey Jr. faz uma falta e tal, era o melhor homem de, mas eu acho que eles conseguem construir por onde. Não acho que eles fariam um trabalho porco de botar um outro ator parecido e foda-se, sabe? Mas eu acho que eles talvez...
A gente tá há 50 anos vendo o James Bond mudar, velho. A gente se acostumou com isso.
Mas peraí, a gente sabe que o James Bond era outra coisa. Mas o Han Solo é sempre o Harrison Ford. O Han Solo sempre foi o Harrison Ford, sempre vai ser.
Mas a gente se acostumou, Elvis. Você tem um estranhamento. Você só teve 3 filmes até hoje, cara. Se tivesse mais filmes, mas era natural que mudasse.
Mas exatamente, cara. Só teve 3 filmes e o cara é o Han Solo há 30 anos.
4.
É 4 filmes agora. Mas ele é o Han Solo há 30 anos.
Porque tem um filho da puta chamado George Lucas que sentou a bunda naquela porra pra não deixar ninguém brincar. Só que agora que outras pessoas brincando, eles vão resolver isso, entendeu? Eu acho que é natural.
Sim, mas vão ter que mudar o conceito. O James Bond sempre mudou, sempre foi diferente. Será que foi esse mimimi todo quando saiu o Sean Connery e entrou o Roger Moore? Será que teve esse mimimi todo na época?
Deve ter tido, com certeza deve ter tido. Da época da primeira mudança. Tanto é que o Sean Connery saiu, não entrou o Roger Moore. Não sei o quanto vocês são aficionados pela franquia que é James Bond, mas saiu o Sean Connery, veio o Lazenby, que ninguém gostou. Aí o Sean Connery voltou pra fazer mais um filme. Aí depois que entrou o Roger Moore, que conseguiu meio que apagar, de certa forma, o trauma e foi fazendo. A partir daí o conceito de ficar mudando foi mais fácil, mas teve outro Bond no meio aí, antes do Pierce Brosnan, o Timothy Dalton, que só fez 2 filmes e parou, que ele também não fez sucesso.
E meio que pegou o Bond andando, né?
Isso foi muito mimimi mesmo, cara, porque o filme do Lazenby é muito bom, cara, o Cassino Royale, né?
O do Lazenby não é o Cassino Royale, não. O Cassino Royale é a primeira adaptação que foi agora.
Não é aquele que ele casa?
É, aquele que ele casa. É o Serviço Secreto de Sua Majestade.
Isso, Serviço Secreto. Cara, esse filme é muito bom, cara. Mas nego ficou de mimimi. Ah, não pode ser outro ator e tudo mais. O nego deu uma boicotada no filme e chamaram o Sean Connery de volta. Mas esse filme é muito legal. A história é muito boa desse filme.
Eu não gosto daquele cara como ator, mas eu concordo com você que a história é muito boa. Mas dito isso, eu acho que a gente vai conseguir naturalmente se acostumar com essa questão de atores mudando. A gente não falou sobre isso, mas mudou o amigo do Homem de Ferro do primeiro pro segundo filme e ninguém se importou com essa merda. Ninguém se importou.
É, só pra defender o Timothy Dalton, ele ia fazer um terceiro filme, mas teve problema com estúdios e produtores. Não foi culpa do Timothy
Dalton. Ele foi fazer Flash Gordon. Pan. Ah.
Uma continuação que eu achei que fosse ter, e nesse caso até fico feliz de não ter tido, é, vocês lembram no último Indiana Jones, que tem uma cena onde o Shia LaBeouf pega o chapéu do Indiana Jones? Uhum. Ali eu acho que houve uma intenção de estúdio de deixar um ganchinho do tipo, cara, agora esse é o cara que vai pegar o chapéu do herói. Mas eu acho que teve tanto mimimi por causa disso... que os estúdios deram uma repensada na história. Eu acho que essa era a intenção original.
Ah, com certeza. Então, com
sabe
certeza.
Como é que eu veria um filme do Indiana Jones? Era fazer como era aquela série lá das aventuras do jovem Indiana Jones. O filme começava, ainda hoje, com Harrison Ford velho.
Ah, contando bacana.
Pra alguém uma história dele, e aí corta pro passado.
É, vai ter um maneiro.
Fazendo Indiana Jones jovem, com todos os trejeitos do Harrison Ford. Aí vai o filme, volta pro Harrison Ford velho, pra, sei lá, terminar a aventura, digamos assim, que alguma coisa aconteceu lá. Acaba o filme, pronto, a partir do próximo, pega só o ator jovem pra fazer o Indiana Jones e foda-se o Harrison Ford. Ele caiu do avião, morreu, pronto, vamos seguir em frente. Acabou. Usava o Shia LaBeouf, cara, não precisava
do Shia LaBeouf. Eu veria.
Cara, o Shia LaBeouf, ele deu uma estourada em 2007, 2008, que ele fez Indiana Jones, fez o Transformers, mas ele... Cara, ele ficou mal visto pra caramba depois.
É, ele se queimou, ele fez um monte de polêmica, pois é.
Ele se perdeu.
Tem uns atores que bombam durante 2 anos, né? Tem uns caras, tipo aquele maluco do Prince of Persia também, tipo, caralho, bomba 3-4 anos.
Mas não é isso, Caruso. O Shia LaBeouf, ele se meteu em um monte de polêmica depois, ele foi pra festival, brigou com gente, aí ele foi com um saco na cabeça... Aí ele começou a andar com o Lars von Trier, que é outro cara que gosta de polêmica também. É, ele se meteu em besteira, ele se meteu em... Tipo, não quero mais ser lado A agora, quero ser um ator lado B.
Vem cá, quais são as armas da Universal?
Tem Velozes Furiosos, tem Bourne, tem Jurassic World, Jurassic Park, o Parque do Jurassic.
Todos os Jurassic.
Tem os 50 Tons de Cinza.
Tem os Minions, o meu malvado favorito em animação.
De Volta para o Futuro é dele, mas eu não acho que eles vão jamais fazer alguma coisa com isso. Eu sou meio louco de regravar esse filme.
Espero que não, mas acho que vão fazer
assim.
Cara,
você acha que vão, cara?
Não, só nos planos do Caruso, que ele vai fazer uma série de TV, essa porra aí.
É, se me chamarem, eu acho que fica bom, cara. Se me chamarem, acho que vão.
Não, a Alison Hennigan já tá muito velha.
Eles têm American Pie também, não sei se vão fazer nada com isso, mas eles têm American Pie também.
O Mummy Returns é de quem?
A Mummy acho que é da Universal também.
É da Universal, vai ter um Mummy Reboot.
Com o Brendan Fraser, cara?
É, ele agora faz o papel da múmia, né?
Sem maquiagem, né?
Tá, e a gente descobriu todos os estúdios, né? Porque a Disney não tem nem graça a gente ver quantos...
São 6 estúdios, é Disney, Fox, Warner, Universal, Paramount e Sony. Quem falou todos, né?
A gente falou todos, falou, porque de resto tem uns quebradinhos, sei lá, tem Miramax, tem New Line, mas não conta, porque são todos tão dentro de outra coisa.
Ah, desculpa, sabe quem vai estar no Mummy Reboot?
Quem?
Do ano que vem?
Quem?
Vocês estão sentados?
Sim.
Tom Cruise e Russell Crowe.
Mentira, gente!
A gente falou desse filme no outro podcast, mas isso aí é reboot daquela franquia ou é outro filme da Múmia? Porque eu acho que é outro filme da Múmia.
Quer dizer, então vão ser 3 múmias.
É, um outro filme da Múmia.
Peraí, como é que é o nome do filme aí? Mummy o quê?
The Mummy.
É só The Mummy. The Mummy 2017.
Não me parece ser um reboot. Me parece ser outro filme usando o mesmo estilo, o mesmo personagem.
A Universal também tá sentada nos monstros, né?
Sim, mas não acho fazer nada com isso também, não.
Ela tem os direitos de Múmia, Drácula, Frankenstein, Lobisomem, não é? São os monstros da Universal, não é?
Aliás, tiveram 2 tentativas recentes de tentar transformar esses monstros em meio super-heróis, né? Aquele filme do Frankenstein com Aaron Eckhart, que foi ruim, e aquele outro filme do Drácula, que também é ruim. Eu ouvi um papo de que entraria o Charles Dance, que é o cara do Game of Thrones, ele seria tipo o Nick Fury, que ia juntar esses monstros todos numa franquia.
Oh, meu
Só
Deus.
Que os 2 primeiros filmes foram tão ruins que eu não sei se eles vão conseguir em frente, mas eu ouvi esse papo na época.
É, mas cara, tá vendo? A Universal tá administrando mal, porque ela tem armas fortes também.
Tem.
Então, segundo a Wikipédia, esse filme novo da Múmia, ele é sim um reboot da franquia da Múmia e faz parte de um processo da Universal de criar o Monster Cinematic da Universal, que teria começado com Drácula Untold, que foi aquele filme que teve, acho que ano passado lá, com o cara que é a origem do Drácula. Vocês viram esse filme?
Não.
O da origem do Drácula?
Isso, aquele filme bosta, exatamente isso. E aí que faz parte de um processo da Universal, da criação de um universo monstruoso nos cinemas. E esse da Múmia seria, assim, um reboot daquela franquia. Eu tô assustado com esse conceito.
É, o Drácula Untold é de 2014, tá? Só pra não...
Essa questão dos monstros da Universal me lembrou o que veio sendo feito por um tempo com o zumbi, né? É. Tinha um monte de filme de série de zumbi proliferando, né?
Era zumbi. The New Vampire, né?
E o Mario comentou agora há pouco que vai ter uma continuação de Guerra Mundial Z. Ou seja, pelo jeito não é um tema que se esgotou ainda, né?
Eu já foi, isso foi alguns anos atrás. Eu acho que zumbi já tá começando a cair. Porque teve uma época que tudo era zumbi.
Já, mas da mesma forma como teve um boom com vampiro, e ciclicamente tem boom com vampiro, né? Dessa vez rolou um com do zumbi por causa só do Walking Dead, por causa da revista desse filho da puta. Porque a revista fez muito sucesso, gerou a série fez sucesso, e aí isso começa, né, a zombie, começa a dar uma espalhada,
meu
né?
Meu namorado é um zumbi, cara.
É tudo que faz sucesso assim, nego repete, né? Depois de Lost, claro, tiveram várias séries de mistério e quase nenhuma foi pra frente, mas repete que dá sucesso, né?
Olha só, vocês sabem que eu, de um ano pra cá, eu tô acompanhando direto o mercado, desculpa, Mário, mas eu vou falar agora de mercado brasileiro, tá?
Com vontade.
Tenho acompanhado o que é lançado no mercado brasileiro por causa do programa de rádio. Toda semana eu falo na rádio sobre todas as estreias, então eu tô de olho em tudo. E como tem muita estreia
por
semana...
Faz o jabá direito, homem. Diz qual é a rádio, qual é o programa.
Toda quinta-feira eu faço o quadro em cartaz no programa Revista 94 da Rádio Roquete Pinto aqui no Rio, e a gente fala sobre as estreias da semana. Toda semana a gente fala, analisa tudo que está estreando no mercado brasileiro.
E toda segunda-feira eu falo sobre quadrinhos.
Isso.
Já encaixei meu jabá aí também.
E na verdade, como não dá tempo de falar de tudo, né, porque às vezes são 12, 13 filmes estreando numa semana só, a gente escolhe um filme que seria o destaque da semana para ficar nesse filme e depois comenta os outros. E aí eu vi aqui números interessantes. Então olha só, eu vou pegar aqui um retrospecto, vou voltar no tempo da semana que estreou o Esquadrão Suicida, que é uma adaptação, até o primeiro filme que estreou no mercado brasileiro, que seria uma grande estreia da semana, que não seria uma adaptação, uma continuação, um reboot ou um spin-off ou qualquer coisa assim, que seria um filme inédito. Tá? A gente teve o Esquadrão Suicida, aí voltando, Bom Gigante Amigo, Jason Bourne, A Lenda de Tarzan, Caça-Fantasmas, Era do Gelo 5, Procurando Dory, Independence Day, Tartaruga Ninja, Invocação do Mal 2, Warcraft, que é a adaptação, Alice Através do Espelho, X-Men, Angry Birds, que é a adaptação de videogame, Martyrs 2, Martyrs, a refilmagem, que é horrível, Capitão América, Guerra Civil, O Caçador e a Rainha do Gelo, eu nem falei desse no rádio, porque era semana que estreou Os Caras Velhos do Diabo, que também é adaptação, aí a gente teve Mowgli, teve Invasão a Londres, que foi continuação também, Casamento Grego 2, Batman vs Superman, e em 17 de março teve Zootopia.
Caraca, bicho.
Então, de março até agosto, todos os destaques da semana, em questão de, não tô dizendo em qualidade, mas eu tô dizendo em questão de mercado, é tudo continuação, ou reboot, ou adaptação, ou spin-off, e esse é o mercado atual, hoje, no Brasil.
Só deixando claro que, assim, é o destaque da semana, né? Tiveram outros filmes na mesma semana.
Outros filmes também.
Mas que foram originais.
Sim.
Sim.
Você teve, sei lá, Vida Secreta dos Animais.
Sim, sempre tem filme original.
Mas que não tiveram o mesmo destaque, não,
mas
né?
Que, assim, o principal do fim de semana era sempre uma adaptação ou continuação.
Exatamente, exatamente.
Eu fui no cinema ver o Star Trek Além. Como é que ficou ali em português essa porcaria, Dudu?
Não sei como é que ficou aqui não, cara.
É, Sem Fronteira? É, Além da Fronteira? Peraí.
Porque aqui é Star Trek Beyond.
É, eu vi em Miami, Star Trek Beyond. Eu não faço ideia como é que tem em português não.
Sem Fronteiras.
Sem Fronteira? Uhul! Eu fui ver o Star Trek Sem Fronteiras e antes do filme... É, passaram 8 trailers. Assassin's Creed, que é a adaptação de videogame. Magnificent Seven, que é os 7 samurais Velho Oeste de novo. O novo Triple X, que vai sair. Suicide Squad, Ben-Hur, Jack Reacher. Esses 6 são adaptações ou continuações. E aí teve 2 que são mais ou menos originais. Um chamado Hands of Stone, com Robert De Niro, que ele é um treinador de boxe. E um Deepwater Horizon, que é a história daquela plataforma de petróleo que explodiu no Golfo do México uns anos atrás. Então você vê todos os trailers aí também, 6 de 8 são sequências ou adaptações diretas.
Então, quer dizer, a boa é você lançar um filme inédito e colocar um 2 no final, né?
Ué, isso aconteceu com o Mad Max, que o Mad Max 2 era 2, mas era 1 nos Estados Unidos.
Aliás, falando em Mad Max, tem um negócio curioso pra gente pensar, que essa onda toda de adaptações e continuações e reboots e etc, ganha Oscar de melhor filme, né? Porque o Mad Max, o novo, que é um reboot, ganhou Oscar.
Bom, teve o Retorno do Rei, né? Foi o que ganhou o prêmio.
Então, dos anos 70, do Poderoso Chefão 2 até o Retorno do Rei, nenhuma continuação ganhava nada. Não era meio levado a sério, né? O que era a continuação dos anos 80? Era Rambo, Rock?
É, agora isso é uma coisa curiosa também, né? Porque vários destaques dessa linha de franquia e tal são de filmes dos anos 80, né? É como se o mercado, ao invés de se renovar, estivesse só envelhecendo. E os caras estão falando, não, volta aqui, gente, volta aqui, não vai embora, não. Porque a gente tem Caça-Fantasmas, Rock, Transformers é anos 80.
Eu tenho uma teoria sobre isso, Caruso. Eu acho que é porque, assim, as crianças se cresceram nos anos 80, 90, consumindo esse tipo de conteúdo.
Viraram consumidores, né?
Não mais do que isso. Elas viraram hoje diretores de cinema, produtores dos estúdios, executivos. Ah, eles viraram, sim, as pessoas que tinham as ideias, digamos assim, e que querem revisitar, sim,
faz
aquilo.
Faz sentido,
então,
né?
Então, assim, eles tão...
entraram no mercado, né?
Exatamente. E elas querem trazer isso de volta pra poder fazer as nossas referências. E eu acho que, de repente, daqui a alguns
faz
anos...
faz muito sentido. As coisas dos anos 70 não estão tendo uma sobrevida, não, né?
Cara, eu até acho que teve. Eu até acho que teve.
Teve lá atrás no Charlie's Angels, né?
Exatamente.
No Shaft.
Exatamente.
E tal.
Eu concordo em parte com o Dudu, mas acho que tem uma questão financeira atrás disso também, que, principalmente aqui nos Estados Unidos, você vê que eles estão muito perdidos em relação a qual é o público que vai ao cinema hoje. Porque sempre foram um público jovem, né? Adolescente. 20 e poucos anos. Mas esse público tá sumindo muito por causa de Netflix e coisas do gênero. Né? Não quer mais sair de casa, vê no iPad, vê no... E o público adulto não é um público que vai muito ao cinema para dar um grande coisa. Então a gente tá tendo que achar um meio termo aí, um público de 20 muitos, que seria a idade aí para resgatar um pouco das coisas dos anos 80, que tem dado certo, né? Star Wars, todos esses heróis de quadrinhos. Quem é que lia os quadrinhos, né? Então tem uma busca por esse público que vai ao cinema. Assim, eles estão vendo que o público jovem tá deixando de ir ao cinema.
Isso vai dar problema daqui a pouco,
vai dar,
né?
Problema. Vai dar ruim lá na frente. E no caso de Star Wars, eu como fã, eu digo que, pra mim, na minha humilde opinião, o melhor filme do ano passado foi o Star Wars 7. E esse ano o filme mais esperado do ano é o Rogue One. Eles estão acertando. É, não só ganha prêmio, não só ganha bilheteria, como eu quero que continue assim. Não que eu despreze as ideias novas, mas, poxa, eu quero muito ver onde essa história vai dar, onde essas coisas vão dar.
É, mas não acho que o filme mais aguardado do ano foi... Rogue One.
Pra mim é.
Batman vs Super-Homem foi...
Não, para.
Pra mim é.
Não, não. Eu acho que Rogue One é mais esperado do que Civil War, do que Batman vs Super-Homem.
Eu acho que Batman vs Superman acho que foi mais aguardado, cara, que Rogue
acho
One.
Que Guerra Civil foi mais, cara.
Não, Guerra Civil não foi aguardado, não, cara. Guerra Civil foi, tipo, um nego, vamos ver e tal, mas Batman vs Superman
eu acho que Batman vs Superman foi o filme mais aguardado, e eu não acho que Star Wars é o filme mais aguardado pelo público leigo, digamos assim. Primeiro que as pessoas têm até dificuldade de entender o fato que esse filme não se passa depois do que a gente viu ano passado, sim, outro momento. Isso vai ser uma parada foda pra explicar.
É, não, eu acho que o episódio 8 vai ser o mais aguardado, sim, do ano, sim, e tal. Não, mas Rogue One eu acho que já começa a ficar mais específico do público do nicho, né?
Sim, eu também acho. E olha que eu acho que o Rogue One vai fazer muito dinheiro. Só vão ter dificuldade de explicar isso pro público leigo.
É que é o filme 3,5, né? É.
Agora, me parece que talvez uma solução pra atrair também uma galera mais jovem e tal, acho que o Tibério ia ser bom, né, pra falar dessas coisas. Acho que são as adaptações de videogame, que o cada vez mais fala como os videogames, eles são como se fossem filmes e como se fossem séries, né, por si só, e talvez se alguém conseguisse levar isso pro cinema com sucesso, que ainda não teve tanto um sucesso no cinema que rivalizasse com sucesso no videogame, eu acho que isso talvez gerasse uma franquia nova, mas... Não tem acontecido.
Eu acho que é a nova tendência, Caruso.
O Warcraft, eu conheço gente que gosta do jogo, que disse que o filme foi o máximo porque foi exatamente o jogo. Então...
É, o filme foi bem mais ou menos.
É, mas trouxe um público novo?
Não, não.
Não trouxe, né?
A bilheteria dele foi nada boa.
Eu não sou público-alvo disso. Eu acho gay numa parada porre. Eu não gosto de filmes de games.
Nesse ano, ele é o 36º da lista nesse ano, com 47 milhões de dólares aqui nos Estados Unidos.
Mal pra caralho.
Quanto ele custou pra fazer, você sabe?
Ah, o IMDB diz.
Se ele faturou 47 milhões.
É, 47 milhões de dólares? Parece ser bem pouco.
47 é muito pouco, né, cara?
É, só nos Estados Unidos, né?
Ainda mais pra um filme cheio de efeito especial, né, cara? Ele deve ter custado muito mais que isso.
160 milhões pra fazer.
Eita, olha lá, olha o prejuízo. Que prejuízo, bicho.
É, acho que é.
Sim, mas é a aposta que os estúdios fazem. Se esse sucesso que virasse uma franquia, era bilhões de dólares, né? Eles perdem alguns pra tentar ganhar em outros, né?
É, eles tinham que fazer alguma coisa que, ao mesmo tempo, parecesse um negócio inédito e, ao mesmo tempo, pegasse o público que gosta do videogame. Por exemplo, Uncharted, pelo que eu entendi, porque eu também não jogo videogame, é basicamente Indiana Jones, né? Então, se você lança um Indiana Jones, mas que não é Indiana Jones, mas o nego fala, tipo, caralho, olha, tipo Indiana Jones e tal, você pega uma
uma galera que, pô, curte os filmes de Indiana Jones, e você vai pegar aquela galera toda que, tipo, caralho, fizeram um filme do Uncharted e tal. E aí você consegue lançar uma franquia que junta aí um público novo, né?
É, mas às vezes eu acho que tem um pouco de... Tem o contrário também. O cara... Ah, você quer ver um filme de aventura? Ah, eu posso ver. Ah, você quer ver um filme de aventura baseado num videogame? Ah, não, isso é coisa de nerd. Ah, não vou entender nada as referências do videogame.
Mas é por isso que eu tô falando que se lançasse sem falar baseado no videogame de maior sucesso, entendeu? Se lançasse só, tipo, olha aí, um aventureiro. Lembra que nem você gostava dos aventureiros? Antigamente tem um aventureiro aí e tal. Enfim.
Falando dessa questão de filmes originais, né? No ano passado, 2015, nas bilheterias aqui nos Estados Unidos, o primeiro filme na lista que não é continuação ou adaptação é o Marciano, que foi em oitavo.
É o Perdido em Marte.
Perdido em Marte, obrigado. Que é o do Jason Bourne. Matt Damon, isso. Sendo que o 9 e o 10 também são continuação ou adaptação. Ou seja, do top 10, só um é original.
E o ano que vai sair o Harry Potter novo é o mesmo que vai sair o episódio 8, não? Por acaso?
Harry Potter novo sai esse ano. Quer dizer, não é Harry Potter, é baseado no universo.
É, não, sim, é o dos... Você tá falando dos criaturas, né?
Isso.
Criaturas, não sei o que, mas é porque ela escreveu um livro novo, né? Que saiu agora.
Não, na verdade ela tinha escrito, era uma peça de teatro que agora virou um livro.
Aquela The Cursed of não sei o que, tá, né?
Isso, era uma peça de teatro que virou livro. E aí, basicamente, o livro...
Entendi. Isso não vai virar filme, não? Isso vai virar filme, né?
Cara, provavelmente vai.
A Warner não vai marcar essa bobeira. Se transformaram até aquela Barça que ela fez em filme.
Mas tá só dando tempo pro elenco ficar velho. Na hora que os atores fizeram os filmes originais e estiverem mais velhos pro papel de adulto, eles fazem esse filme, com certeza.
Eu não sei como é que vocês vão considerar alguns filmes aqui, mas em 2014, dos top 10... eu vou dizer que três são originais, sendo que o número um também é original, que é o American Sniper. O resto tudo é continuação.
Agora, pô, voltando só rapidamente na questão da má administração, isso eu acho que é outra coisa que a Warner consegue marcar a bobeira, né? Porque conseguiu espremer do Peter Jackson, eles conseguiram espremer do Hobbit três filmes. Porra, como é que não consegue fazer essa mulher, essa J.K. Rowling, porra, dar uma George Lucada aí e liberar pra fazer uns outros filmes dentro do universo, cara? Você faz um filme que se passa em Hogwarts, ou então um filme que se... Ou mesmo um livro, sei lá, que conta a história dos fundadores, do João Slytherin, do Vitório Grifinória, sei lá qual é o nome dos filhos da puta lá, e conta essa história de como eles fundaram Hogwarts e tal... E não precisa ser ela escrevendo a porra toda, dá pra outra pessoa escrever. Cara, isso vira fácil outro filme. Vira fácil uma série. Caruso,
você é a mulher mais rica da Inglaterra. Você já tem mais dinheiro que a rainha.
Uhum.
Você é dona dessa propriedade intelectual. Você assinou um contrato dizendo só pode acontecer aquilo que você queira. A Warner vem com você e lhe oferece um caminhão de dinheiro. Você vai pensar assim: eu não preciso de mais dinheiro. Eu não quero abrir mão disso. Foda-se, é por isso.
Não, cara, é aí que tá. Eu acho que isso é uma forma, porque assim, ela é uma pessoa só, ela sabe a responsabilidade que ela tem na mão, né? Que tem uma porrada de fama, porrada de gente que vive sem negócio, gente que ama essa parada. E eu acho que ela podia assumir a função de administradora no sentido de que outras pessoas que têm quase tanto ou mais amor por esses personagens que ela tem, vão criar essas histórias. E ela continua tendo o mesmo poder de autorizar, supervisionar, adaptar, falar, não quero, não gostei disso, faz outro livro. É como se ela escrevesse o livro sem precisar escrever o livro.
Eu entendi.
E vai gerar personagens novos e tal, cara, eu acho que todo mundo sai ganhando. Eu acho que falta um filho da puta na Warner pra falar no ouvidinho dela com, sabe, com muito charme e persuasão.
Você convencia, né?
Convencia.
Pra ela, olha no furo dos meus olhos.
Carlos, eu acho que é o contrário. Se você tivesse na posição dela, você ia falar não.
Pois é.
Não sei, não.
Eu diria não, com certeza.
Se não quero que mexa na minha, no mundo que eu criei.
Você assistiu aquele filme lá do Tom Hanks convencendo a...
Do Mary Poppins, né? O Saving Mr. Banks.
Isso.
É muito bom esse filme.
De uma forma geral, eu acho que todas essas franquias que a gente tem comentado aqui, elas meio que cercam mais ou menos o mesmo público. Se a gente mudar um pouco o tipo de filme, e aí nesse caso que eu vou falar é mudar muito, a gente pode lembrar daquela série de livros, 50 Tons de Cinza, que já pega um público bem diferente, mas que você pode ver que a sequência já não engrenou. O primeiro filme tem uma clara continuação.
Mas você sabe que 50 Tons de Cinza é um fanfiction de Crepúsculo, né?
É mesmo, cara?
Você não sabia disso, não?
Não sabia, não.
Não sabia. Eu achei que era piada.
A pessoa fez um fanfiction de Crepúsculo que fez um mega sucesso, tal, 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 e aí adaptou, tirou, trocou os nomes.
O gostosão lá era pra ser um vampiro, cara?
Eu suponho que sim, cara. E trocou os nomes e tal, e era um fanfiction erótico aí do Crepúsculo. E aí readaptou e fez esses 50 Tons de Cinza.
Eu vi, cara, esse filme. E é o que eu falei pra vocês, é nítido que o filme acaba quase como um a seguir sendo dos próximos capítulos.
Nossa, mas já saiu a continuação ou não?
Não, mas já estão filmando.
Eu sei que o estúdio ficou muito frustrado, porque ele esperava ter uma bilheteria muito maior do que teve, já que ele estava comparando com o sucesso que o livro teve, né?
É, aí o pessoal brocha, né?
Não teve, o filme fez dinheiro pra caralho.
Cara, na época do lançamento não foi o que foi dito, não sei se a coisa se recuperou depois. Você tem os números aí, Mário?
50 Tons de Cinza, GG, custou 40 milhões de dólares, fez 570.
Caramba.
Chupa essa manga.
Aqui nos Estados Unidos fez 166.
Puta que pariu, hein? Pô, então eles estão demorando pra lançar essa continuação, estão dando mole, cara.
É verdade, cara, tá faltando competência aí então, hein?
Eu ouvi falar que tiveram um problema com o elenco. Que alguém ia sair.
Tá na mão de quem? Tá na mão de quem?
Universal.
Universal. Olha o Universal mandando mal aí, cara. Porra. Bota essa Universal na mão dos bispos que tem aqui, rapaz. Cara, esse estúdio bomba.
Eu vou deixar de fora dessa discussão, tá?
O Mário trabalha na Record, cara.
Eita, cara. Foi mal, cara. Foi mal duplamente, aliás. Eu trabalho na Globo, não sei, nem se eu podia estar aqui conversando com ele, fiquei agora até meio bolado.
Talvez, pô, pega mal, né? Liga não, eu trabalhei 8 anos na Globo também.
A gente é tipo Montecchio e Capuleto. Tranquilo.
Agora falando de futuro. Vocês acham que vai ser essa relação entre os estúdios com as franquias que eles têm dentro de casa? A Fox, por exemplo, tem o Quarteto Fantástico no portfólio, já tentou 3 vezes e não funcionou. Será que ela vai tentar de novo? Motoqueiro Fantasma, que também é dela, que também tem potencial, mas que também ela não soube usar. Será que ela vai largar o osso? Difícil, né?
Acho que o Motoqueiro Fantasma, eu acho que já vai pra Marvel, né? Porque ele vai aparecer numa série do Netflix, né?
Já voltou pra Marvel. Vai aparecer no Agentes da SHIELD.
E ele agora dirige um carro, então não é mais Motoqueiro Fantasma, ele é motorista fantasma, ele dirige Uber.
Revival do Dark Knight lá do Super Máquina.
Mas que decadência também, né? Ele foi virar coadjuvante da série de TV Agents of S.H.I.E.L.D.
Mas, cara, vamos parar pra pensar, o que é mais decadente, cara? Isso ou aqueles filmes que ele tava fazendo com o Nicolas Cage? Não sei.
Aquilo era pior.
Cara, é uma briga difícil essa aí pra decidir, cara.
Mas e o Quarteto? Vale mais um reboot?
Caraca, cara.
Eu não acho que a Fox vai gastar mais dinheiro com isso, não. Eu acho que eles vão tentar fazer uma negociação com a Marvel, estilo como a Sony fez com o Homem-Aranha, pra devolver, entendeu? E eu até acho que a Marvel não tem nem interesse no Quarteto, ela tem interesse no Doutor Destino, no Galactus, nos Skrulls. Ah. Eles são personagens que, como vilões, que é algo que a Marvel precisaria muito. Uh-huh.
Caruso, como é que anda a fase do Quarteto nos quadrinhos?
Cara, eu acabei de ler uma fase... Eu tô um pouco atrasado, pra ser sincero. Acabei de ler uma fase que quem tá escrevendo é o James Robinson. Tava interessante, bem desenhada e tal.
Então não tá esquecido, né? Que é o que importa.
É, mas o que eu soube é que essa fase, logo depois que acaba essa fase, eles meio que pararam a revista. Nos Estados Unidos, eles pararam a revista pra não dar cartaz pra Fox. Aí jogaram o coisa pro grupo do Guardiões da Galáxia, deram uma espalhada na galera, entendeu? Mas eu não tô mais acompanhando pra afirmar com categoria.
Bom, ela tem 10 anos, né, pra tentar fazer alguma coisa antes de perder os direitos. De repente ela vai esperar até o finalzinho, pra ver se tem alguma boa ideia, alguma mudança de cenário, e de repente ela engrena alguma coisa.
Não são 10 anos, não. Eu acho que são 4 anos.
Não são 10, cara?
Se fossem 10 anos, eles não tinham feito esse reboot agora. Não são 10 anos, não, velho. Não é esse tempo
eu
todo, não.
Eu tinha a impressão que eram 10. Bom, posso ter enganado.
Eu não vou lembrar quanto é, mas não é isso tudo, não.
Acho que o Dudu falou é bem pertinente, porque essa relação da Sony com o Homem Aranha e tal. Eu acharia mais difícil, por exemplo, a Sony ceder o Homem-Aranha para a Disney / Marvel, no sentido de que para a Sony ainda, eu acho que ela ainda conseguiria tentar mais uma vez, porque é um personagem muito, muito, muito popular. Esse mesmo acordo para a Fox, eu acho que seria muito lucrativo, porque é um produto que ela tentou algumas vezes, ficou muito mal na mão dela. Se a Marvel produz o filme e ela fica com os lucros, para ela é do caralho, né? Então, eu não sei nem se a Marvel talvez quisesse isso, porque tem chance da Marvel conseguir a porra toda de volta para ela, né?
Ainda tem o risco da Fox estragar o que ela acertou, né, cara? Por exemplo, o Deadpool, que todo mundo concorda que foi um filmaço, ela deu uma brincadinha aí com os X-Men. Vai que ela se empolga e tenta jogar o quarteto aí no meio.
É, não, então, eu acho que o Deadpool é que muda um pouco de pra Fox, que assim, a Fox tava bem mal vindo sozinha, e o Deadpool parece uma luz no fim do túnel, sabe? E acho que atraiu muita atenção pra ela, é um dos poucos acertos que ela tem na mão com esses personagens de super-herói, né, esses personagens da Marvel, então talvez o Deadpool seja responsável por mudar um pouco o rumo de pensamento da Fox, e isso influenciar um próximo filme do Wolverine, influenciar um próximo filme do X-Men.
Então, eu tenho duas fofocas sobre isso, segundo aqui nossos duas amigos fofocas. Na internet. Segundo duas fofocas, representantes da Fox, incluindo o produtor e roteirista Simon Kinberg, diz que o estúdio ainda planeja fazer o Quarteto Fantástico 2 e ele estrear em 2017, em junho de 2017. E há o boato de que o Bryan Singer ia dirigir e iria fazer o crossover com o X-Men.
Olha aí,
então tem
rapaz.
Esses planos oficialmente, dizem que a Fox está pensando nisso. Tem outro plano, tem outra fofoca, que a Marvel anunciou 3 filmes de super-herói que ela não deu o título, que seriam... divulgados, estreados em 2020, os 3 em 2020, maio, julho e novembro, e seria quando a Fox perderia os direitos do Quarteto Fantástico. Então acham que já tem um acordo embaixo dos panos, eu te devolvo e você faz o filme em 2020. Então tem esses dois boatos, obviamente, contraditórios, mas que ou a Fox faria o Quarteto Fantástico em 2017, com o Bryan Singer fazendo crossover com o X-Men, ou a Marvel retomaria em 2020.
Mas, rapaz, olha só, né, cara? Crossover de Quarteto Fantástico com X-Men, a Marvel lançando os filmes, talvez, e a Universal lançando a Múmia. Porra, toma no cu, né?
Eu gosto da série Velozes e Furiosos. Pronto, falei.
Ah, tem o Velozes e Furiosos 8, pô.
Eu me divirto com carros voando de um prédio pro outro. Pronto, falei.
Da Universal. Não, é Paramount, né?
Velozes é Universal.
Cara, olha só, o Velozes e Furiosos é legal a partir do 4. Que é quando virou galhofa. No início era sério. No início era
Veloz e Furiosa. Quanto tempo essas pessoas continuam putas da vida, né? Pra ser furiosas.
Então... Pois é. Aí depois quando passou a ser galhofa e começou a entrar um monte de ator mais galhofeiro e mais sem se levar a sério, cara, ficou maneiro pra caramba.
Cara, no início era cópia daquele filme do Keanu Reeves lá, o Point Break.
O problema era a seriedade do Vin Diesel, é isso.
Cara, o Vin Diesel não é que tá. O Vin Diesel ele também não tá se levando a sério. Aí você vê o Vin Diesel e o The Rock, os dois brigando. E, pô, maneiro, é divertido, é legal.
Esse é o nome ideal pra um ator que faz uma franquia de filme de carro, né, cara? Não, Vin Diesel, tá muito esperto isso.
E quem viu o 7 viu, cara, que tem um gancho pro... É o Jason Statham que vai vir agora, né?
Não, ele é o que morre no 7, né?
Foi o vilão do 7, ele não morre, ele é preso.
Quem é que aparece no gancho pro 8º?
É o Jason Statham mesmo, ele tá preso.
Jason Statham, ele aparece como gancho no 6º filme, isso. Mais um careca...
É, do 6º para o 7.
Mais um careca carismático. Pegou o Vin Diesel, o Jason Statham e o The Rock. No...
Carecas e Furiosos.
De repente rola um crossover do Paul Walker que morreu com Guerra Mundial Z, né?
Caralho. Porra, GG, sério, que mau gosto, cara.
Todo mundo triste aqui com o cara morreu acidente de carro, coisa feia, cara. Não, mexer com
acho essas que tem
coisas.
Que ter um limite, sabe?
E ele caralho. Falando piada de The Walker Dead, né? Paul Walker Dead.
Paul Walking Dead.
Interessante pra gente pensar com essa onda de franquias, é um troço tão forte, que a Pixar, ela não tinha o hábito, excetuando-se Toy Story, não tinha o hábito de fazer continuações. Eles diziam que eles queriam histórias novas e tal, e não tinha. E realmente você comparava muito a Pixar com a DreamWorks, e aí depois a DreamWorks começou a fazer continuação de tudo. Era Shrek 1, 2, 3, 4, 5, era Madagascar 1, 2, 3, 4, 5, era Kung Fu Panda, e tudo continuação, enquanto a Pixar tinha um filme novo a cada ano.
Deixa só complementar uma coisa, eu juro que eu calo a boca em um minuto. É só pra deixar claro é que o Toy Story 2, que é a continuação, a Pixar fez o que a Disney obrigou. Pelo contrato que a Pixar tinha com a Disney, os filmes eram da Disney. Então a Disney falou assim, ó, Pixar, é o seguinte, se você não fizer a continuação, a gente vai fazer. Aí a Pixar fez a continuação só pra Disney não estragar o brinquedo dela.
E aí você vê de uns anos pra cá que a Pixar parece que mudou de ideia, né? Porque tem o Carros 2, tem o Procurando Dory, tem o...
É, porque não, e realmente parece que ela tá indo... na contramão do mercado, né, cara? Se ela continuasse com esse pensamento, que é um pensamento bacana e fiel à sua autenticidade, mas vai na contramão do que o mercado tá fazendo, né? A gente acabou de ver.
Eles continuam fazendo coisas inéditas, eles fizeram no passado Divertidamente, fizeram esse ano o Bom Dinossauro, que não foi lá grandes coisas.
Nossa, o Bom Dinossauro é muito ruim, puta que pariu, cara.
Não é ruim, Caruso, aqui você não é o público-alvo, cara, é pra não, criança. Não, é ruim pra caralho.
Peraí, para tudo, não é pra criança. Aparece um bicho sendo decapitado. É. Aquela cena é muito violenta.
A única criança que ia gostar disso era um jovem GG, cara. Mais ninguém, cara.
Cara, tem... Olha só, Dudu, tem bicho decapitado. Tem... Eles tomam drogas, eles comem frutas podres e ficam doidos.
É, não... E o filme não tem pé nem cabeça, né? Tanto que um é decapitado, né? Enfim. Mas só um jovem GG, o Padawan Sith GG ia curtir.
Independente disso, a Pixar continua fazendo filmes novos. Então, beleza. Já, Divertidamente foi bom, então tudo bem. Então...
Cara, mas se você quiser saber os quatro próximos filmes da Pixar. Carros 3 vai sair ano que vem.
Ui, vão insistir nisso?
Vai ter um tal de Coco, que não me pergunte o que é, também ano que vem. Depois vai ter...
Tomara que não seja um Coco.
Vai ter Toy Story 4 em 2018 e Os Incríveis 2 em 2019. Então, dos próximos quatro, três são continuações.
Olha aí, cara. A vantagem é que os atores não envelhecem, né?
Eu voltei de uma reunião na Disney em Miami e eu vi algumas coisas desses filmes daí. O Carros 3, eles acho que aprenderam a lição com Carros 2, que é um filme que não é do Hannah McQueen, sim do Matt. E aí vai voltar a ser um filme na pegada do Carros 1, que pra mim é um dos filmes mais fracos da Pixar, mas que ele é legalzinho, diferente de 2,
ele
que
é legalzinho,
um
bicho cara.
Absurdo. No 3 ele parece que vai voltar com ele, todo um lance assim de que o McQueen ele tá correndo há muito tempo já, ele já é uma estrela. Mas aí começa a surgir carros mais jovens, mais novos, e que ele começa a perder posições, e ele tem que sair para redescobrir, se entrar em contato com o espírito da corrida, e relembrar as lições que ele teve lá do Hudson, no primeiro filme, dava para poder voltar.
Ô Dudu, olha só, eu não sei se a coincidência, mas não sei se você reparou, as últimas três continuações da Pixar, o coadjuvante virou o principal.
Sim.
Porque é o Procurando Dory, é o Universidade de Monstros, que é o Mike Wazowski que virou o principal, uhum. E o Carros, que é o Tom virou o Tom Mate virou o principal.
Essa franquia do Carros, embora ela seja bem ruinzinha, ela tem um diferencial, né, cara? Ela vende muito produto. Talvez seja aí um incentivador.
É, vende muito boneco, né? Muito boneco, oh, né?
Caralho.
Cara, e é um ponto que pode mudar toda Hollywood, né? A hora que o Vin Diesel dirigiu o Steve McQueen, rapaz, fudeu pra todo mundo, bicho.
Carros 8, Velozes e Furiosos.
Carros Velozes e Furiosos.
Tem uma notícia boa aí pra quem gosta de originalidade, que esse ano o presidente da Pixar, que se chama Jim Morris, não sei se é o mesmo do The Door.
Esse é o pai dele.
Ah, esse é o pai do Morrison.
É irmão do Philip.
Ele disse que depois dos Incríveis 2 não tem mais planos pra sequências e que a Pixar vai se concentrar em filmes originais.
É, isso é o que ele diz hoje, né? Daqui a 5 anos quero ver se ele vai dizer a mesma coisa.
Olha. É, exatamente, cara. Money Talks.
Um dos diretores da Disney é o cara que era da Pixar, o Lasseter, eu acredito que ele deve ter meio que feito um acordo interno. Galera, é o seguinte, a gente vai fazer continuações de filmes que já foram, depois vocês deixam a gente em paz um pouquinho, tá? Eu acho que rolou um tipo de um acordo, assim.
Agora tem uma coisa que é, eu não me incomodo com a continuação bem feita, porque o Toy Story 3, ninguém tá reclamando disso.
Toy Story 3 é lindo, cara.
Pois é, então.
Eu choro com aquele filme todo
mundo. Por causa do Toy Story 3, eu quero ver o 4. Por causa do Carros 2, eu não quero ver o Carros 3.
É, todos os Toy Stories são bons.
O Toy Story é um que me faz querer ver o outro.
É, o 4 vai ser meio estranho a história, né?
Eu não sei, eu ouvi um papo de que ia ser a garotinha, né? Que vai mudar agora, o personagem não é mais o Andy.
A história que eu ouvi falar, na verdade, é que é outra.
Mas é muito dos brinquedos todos também.
A história que eu ouvi falar é que o Toy Story 4 não é uma continuação do 3. Vai ser tipo uma história dos brinquedos, sei lá, o Woody, uma história de amor do Woody com a pastorinha lá, com a Barbie, sei lá, entendeu? não tem nada a ver. Não vai ser continuação direta, não, mas meio que se passar no meio das paradinhas ali.
E ela engravida! Tom, tom, tom.
Fala que o Toy Story 4 vai ser um love story.
Olha.
Exatamente isso.
Então vai ter boneco inflável no meio, então.
Love Story com Toy Story, eu gosto do Buzz Latino.
Buzz Latino, sim.
É, o Buzz Latino é maneiro. Ou o Ken e a Barbie, né? Isso, também fizeram uma boa dupla ali.
É, vocês ouviram falar de uma atriz chamada Rashida Jones, que é filha do Quincy Jones?
Sei quem é.
É ela que tá escrevendo o Toy Story 4, tá?
Esquisito isso.
O Simon Pegg escreveu o último Star Trek, o que é que tem?
Mas o Simon Pegg sempre foi roteirista.
É, nunca tive que falar que ela era roteirista.
Ah, a menina lá do Parks and Recreation.
Ela fazia filme com o Paul Rudd, antes do Paul Rudd virar o super-herói também.
Peraí, uma pausa. Parabéns, Mário!
Parabéns,
Mário. Muito obrigado.
Olha aí, rapaz.
Mais um episódio que atravessa o aniversário das pessoas.
Mas é seu aniversário em Nova York também?
Ainda não, falta meia hora.
Bom, então parabéns, brasileiro.
Obrigado.
Quando cantado. Daqui a meia hora a gente fala Happy Birthday.
Vocês têm muito o que falar sobre isso, em termos de quanta coisa, a não ser simplesmente a frase que é a falta de espaço para coisas originais, né? A gente não tem. Quais filmes originais a gente teve nos últimos anos?
Que bombaram, né?
Que fizeram sucesso. E o problema é o quanto que os estúdios estão a fim de apostar em algo que eles não têm, assim, uma certeza que vai dar certo, né? Não que uma franquia é uma certeza que vai dar certo, mas é alguma coisa,
Acho que essas franquias de livro, né, estão sendo uma fonte.
Ô, Mário, sabe o que me parece? É que os filmes, as ideias novas, de grandes produções de ideias novas, estão sendo guardadas pro fim do ano, que é a época do Oscar. E deixa o ano inteiro pra lançar quanto de franquia pra ganhar dinheiro, e aí quando
faz
chega
sentido,
perto,
né?
Perto da temporada do Oscar, aí pega um regresso, pega um Oito Odiados, pega alguma coisa assim.
Mas eu acho que o que o Mário tá falando, que eu acho que dá um certo medinho mesmo, é que, como a gente falou de algumas dessas adaptações e tal, que são coisas que surgiram nos anos 80, qual é a nova parada que tá surgindo com potencial pra ser franquia? Qual é o novo Caça-Fantasma, o novo Tartarugas Ninjas, tá entendendo? O novo Transformers, sabe? A gente não tá esbarrando nessas coisas.
O novo Matrix, né? Quanto tempo você não tem um filme, né, que, caralho, porra, Matrix?
Uh-huh.
Eu lembro quando foi passar o 2, caralho, vai passar o 2, fodeu, não sei o que, para.
É. E aí quando a gente saiu do filme, a gente, caralho, passou o 2, fodeu, puta que pariu.
Puta, vai vir o 3, que merda.
De repente, um Matrix novo seria, sei lá, um Ex Machina, que é um filme que não foi badalado e pouca gente
mas
viu.
Mas não
tem o potencial de franquia, de mercado, que é o potencial que a gente tá discutindo aqui pra Guerra dos Estúdios, né?
Mesmo de filmes que não sejam franquia, né? Assim, eu tava falando, se você olhar os top filmes dos anos, cara, ano passado foi o Perdido em Marte, foi em oitavo. 228 milhões aqui nos Estados Unidos, que é bem respeitável.
Imagina essa franquia, né? Perdido em Júpiter, Perdido em Plutão.
É. Lembrando que Perdido em Marte é adaptação, né? Nem é uma ideia livro. Nova.
É, mas é tudo um bem. Livro. Eu acho que ainda assim, ainda né? É. Não é pelo menos uma...
Vale pontos, né? É. Conta pontos.
É, nessa mesma categoria, em 2014, teve aquele lá, o do Ben Affleck, com a
mulher garota...
que aparece. Garota Exemplar.
Garota Exemplar. Acho que o filme fez sucesso, fez dinheiro, teve indicação pra Oscar e as porra.
Eu acho preocupante realmente esse. A gente tinha um celeiro muito criativo nos anos 80, né? A gente tinha, porra, Robocop, Indiana Jones, tudo parecia uma ideia. Cara, e se o policial for robô? Filme! Porra, e se as tartarugas for ninja? Filme! Você juntava dois elementos e caralho!
Nem precisa ser sequência, você tem Goonies, você tem a porrada de filme, porra, bom dos anos 80. Que não necessariamente geraram uma franquia, mas que são filmes, né? Ideias novas, né?
Ah, eu acho que vocês estão muito pessimistas, assim. O Tom Hanks, ele... Tom Hanks não, pô, caralho, Tom Cruise. Ele fez dois filmes de ficção científica legais nos últimos anos. Teve aquele do Limite da Manhã e teve aquele outro lá da Terra que foi todo pro caralho também.
Oblivion.
Que,
é o nome daquele que Oblivion. Parece Elysium.
Oblivion.
Tu mandou um spoiler muito sinistro pra quem não viu o filme, cara.
Muito spoiler.
Ah, qual é aquele filme do Bruce Willis que ele tá morto no final, gente? Você tá ligado que esse Limite da Manhã é um mangá, né?
Não sei.
É um mangá. Saiu aqui pela JBC, chama All You Need Skill.
Agora olha só, Lucy é fraco, hein?
Eu achei bacana, não, cara.
Mas Lucy, cara, Lucy deu dinheiro, eu tava olhando.
Ela não precisava virar graxa no final, que aí realmente fode qualquer chance de...
Ela virou um pendrive,
uma
gente.
Uma continuidade, né?
Mas, não, esse filme é bom, cara, esse filme é bom.
É bem bacana.
Sim, mas a questão, Dudu, é aquilo que eu tava falando, né? Em 94, um do top 10 era sequência.
Não,
e agora
sim,
você
sim,
deu
sim,
o contrário,
sim.
Você tem sim, um do top 10 que não é sequência.
Sim, eu concordo com você, cara, eu não tô dizendo que...
Então leva essa questão até um pouco além, porque assim, se a gente não cria coisas que têm um potencial para serem novas franquias, uma hora a gente vai ficar... Rapaz, vai ser tipo o terceiro reboot de Caça-Fantasmas, o oitavo reboot, você tá entendendo? A gente precisa começar a criar coisas novas pra ter, sei lá, até Matrix talvez já tivesse na hora. Não, Matrix não é um bom exemplo, mas alguma outra parada pra ter um reboot daqui a 10, 20 anos, tá entendendo? Pra nego fazer e tal, pra gerar interesse.
Cara, novo. É porque eu acho que hoje, essas paradas arriscadas demais, quem tá fazendo é a TV, tá indo pra TV fazer isso. E aí estão rendendo séries que são muito boas ou séries que não vão rolar realmente porque não era pra ser. Eu acho que hoje a tendência disso é pra TV. Olha quanto diretor bom, quanto roteirista bom, como
estão migrando.
Quantos atores bons estão indo pra TV por causa disso.
A gente esqueceu de falar do King Kong também, né? Que é um bom exemplo da reputação aí.
Que vai ter continuação também, é verdade. É, vai ter um novo reboot. Que eu vi o trailer e achei legal.
Mas isso que você falou de indo pra TV caminha no mesmo sentido, né? Você tá falando a consequência disso, de que a gente não tem mais coisa nova no cinema.
É não, não, na verdade, franquia, são os diretores e os roteiristas e tal, tendo uma obrigação tão grande de serem rentáveis e de trazer lucro pra caralho pro estúdio, sei que, eles não conseguem fazer um filme autoral, então, original.
Exatamente, a gente tá falando a mesma coisa no mesmo sentido. Então, como eles não conseguem emplacar ideias novas e originais, mas um pouco arriscadas no cinema, o cinema acaba ficando só voltado para adaptações e continuações.
Parando pra pensar agora com a coisa que o GG falou mais cedo, de que o público que ia ao cinema, que é o público mais velho e tal, que não vai mais ficar em casa vendo Netflix, devem estar adorando o fato que agora os filmes e séries estão sendo pra TV com atores e autores que eram do cinema. Eu particularmente adoro, não vou mentir pra você, tá?
Que...
Mas quer dizer que o cinema vai acabar?
Não, acho que o cinema não vai acabar, mas... Você não acha ao mesmo tempo um pouco preocupante a gente não ter um Goonies novo, né?
Cara, a gente tem, ele se chama Stranger Things e tá no Netflix.
eu acho mais preocupante não ter um Caça-Fantasma novo do que não ter um Goonies novo. Um Goonies novo, eu acho que tem chance, é um tiro em um milhão, acho que tem chance de a gente esbarrar nisso aí uma hora, beleza e tal. Mas um negócio que gere desenho animado, bonequinho, videogame, essas coisas que, pô, a gente tinha, né?
Olha, um que eu sou contra que haja, mas que resolveria aí essa ausência seria Gremlins. Não, se explorarem direito, tem bastante coisa pra comercializar por aí.
É. Quando eu digo assim, ter um Goonies novo, não é realmente ter um Goonies novo, não é ter uma continuação do Goonies. É ter um filme que era como o Goonies era nos anos 80, um filme que, caralho, eu tenho que ver essa merda, puta que pariu, o filme maneiro,
então, cara. Eu
mas
acho...
totalmente original.
Sim, eu acho que tem chance de te barrar isso aqui e acolá, mas o que eu tô falando é, pra você ter esses filmes, você tem que ter uns filmes que carrega...
Que paguem a conta do estúdio.
É, que carrega o estúdio, que carrega, que mantém as pessoas indo ao cinema, que mantém... Né? E aí você tem esses tiros aqui e acolá. A partir do momento que você não tem mais isso, aí rui tudo, aí não vai ter. Aí, se você não tiver os Transformers da vida, os Velozes e Furiosos da vida, os Harry Potter da vida, não vai ser o Goonies que vai salvar, entendeu? O Goonies ou o tipo Goonies, você tá entendendo? Uhum. Você precisa dessas várias pilastras ali que sustentam e que faz com que o estúdio fale, ah, tá bom, ô seu fulano de tal, toma aí 70 milhões e cria aí o teu filme novo, sabe? Porque senão os caras vão ficar, não. Esses 70 milhões eu só te dou na mão se você me trouxer 600 milhões de volta, sabe?
Sim, mas exatamente, eles chamam até esses filmes de franquias e etc de tentpoles, né, que é o mastro que segura a lona do circo inteiro, né? Mas, você vê, a gente tá falando nos anos 90, você não tinha franquias. E os cinemas faziam filme pra caramba, né?
É, realmente.
E sobreviviam.
É. Ah, tinha lá um Tiro da Pesada, Rambo,
Duro de Matar,
Rock.
É, mas não era. Era exceção, né? Não era isso que era o tentpole, né? Mas eu acho que...
Era gente fazendo o filme só pra... com atores de lado B e diretores de lado B, produção lado B. Não era o blockbuster.
Sim, mas gente, vocês têm que ver que os hábitos de consumo mudaram também. Nos anos 90, você só podia ver um filme fodão em sua total essência no cinema. Hoje em dia, você pode ver ele em Blu-ray na sua casa com qualidade boa. Eu tenho uma TV foda que, pra eu ir pro cinema hoje em dia, velho, eu tenho que ver esse filme, querer ver esse filme em IMAX, porque nem 3D, porque 3D eu tenho em casa também, entendeu? Então eu acho que os hábitos de consumo mudaram. Mesmo que a gente consome o cinema, também mudou. E o cinema tá se adaptando a produzir coisas que sejam mais rentáveis para as pessoas que vão ao cinema regularmente. Eu vou muito menos hoje do que eu ia.
Não, e o mercado mudou. Se o mercado mudou e a gente agora depende, quer dizer, quando eu digo a gente, já tô falando como se eu fosse os estúdios, a gente depende desses tentpoles, como o Mário falou,
quanto tempo esses tentpoles vão resistir aí se não surgirem novos, você tá entendendo? Pra servir de tenda pra surgirem os filmes menores, sabe?
A grande dúvida é o quanto tempo a Marvel vai conseguir manter essa onda de sempre... Sei lá, nem acaba enchendo o saco, né? X-Men, quando saiu, fazia muito mais sucesso que agora, não sei.
Mas a qualidade caiu, né? O negócio é ver se a qualidade vai continuar.
A Marvel não é exatamente um problema, entendeu? Porque tá na mão da Disney, a Disney tá cheio de tentpole ali. Pode cair um meteoro do Independence Day em cima dela lá, que ela segura, sacou? O lance são os outros estúdios todos. Imagina uma Paramount, caralho, afundar, virar um estúdio merda, sabe? Imagina a Sony ter que... Porque a Sony já... A MGM foi comprada pela Sony, não teve um negócio assim?
Não, eles fizeram uma parceria juntos, inclusive o James Bond, que era da MGM, estava com a Sony, mas o contrato já acabou. Voltou pra ficar com
a gente já não tem mais leão rugindo no início de filme nenhum. É, já é um sinal aí dos tempos, as coisas meio mal das pernas, o caralho é 4 e tal. Porra, pra Sony se fuder e deixar de existir... É um pulo, né?
A Paramount tá mais arriscada aí. Viacom tava querendo vender.
É, mas é isso que eu tô falando. Se você não tem esses tentpoles novos aí, cara, porra, tá na hora da gente trazer... A gente vai ficar dependendo dos Battletoads pra salvar, sabe? Sei lá. Tá na hora de coisa nova. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me?
E agora, para finalizar, uma questão que eu jogo aqui na mesa. Seguindo essa tendência de mercado, vocês acham que vai chegar o dia onde a gente vai ver uma dessas séries de TV extremamente populares sendo concluída no cinema ao invés de na TV?
Eu acho que não.
Tipo Arquivo X?
Não, não. Arquivo X é um filme com base numa série. Eu penso em algo mais cruel, entre aspas. Pega um Game of Thrones, que tem uma produção gigante e uma audiência maior ainda, eles poderiam fazer a temporada final de 3 episódios somente, porém, no cinema.
Tipo o filme do Firefly.
E não foi pro cinema.
Firefly foi pro cinema, sim. Eu vi Firefly no cinema, o filme.
Ou 24 Horas também ia fazer isso? 24 Horas tinha essa ideia também.
Acho que foi lançado
também.
Direto
no
DVD. Não,
mas na Bahia, muita coisa passa no cinema que...
Tipo Cinderela, a princesa. Não, como é Carla Pérez, Cinderela Baiana.
Cinderela Baiana. Cinderela Baiana. A Cinderela Baiana deve passar na Bahia.
Mas sim.
GG, respondendo a sua pergunta, eu diria que o público que está acostumado com televisão é preguiçoso e não vai querer ir ao cinema para ver um negócio que ele já viu na televisão.
Mas eu não sei não, cara. Game of Thrones, eu acho
pensar,
que...
Isso vai passar na televisão, o público geral vai pensar assim, ah, eu vou esperar reprisar, eu vou esperar aparecer no Netflix e vou ver
não
depois.
Vai, cara. A gente quer ver no momento que a HBO passa. A hora que ela abre o sinal, todo mundo tá vendo ali, até porque você sabe muito bem que esse é o tipo de coisa que a gente tem que fugir de spoiler. Então, quem não viu, toma no dia seguinte.
Game of Thrones, nego, é tão tarado por Game of Thrones, cara, que eu acho que se passasse no Alasca, nego ia lá ver, cara. Nego é tarado por essa porra. Eu acho que se fizessem isso que o GG falou, eu acho que rendia sim. Aí a HBO podia virar um estúdio de cinema, né?
Eu não sei, eu acho que é linguagem diferente, cara.
Cara, Game of Thrones tem uma linguagem muito cinematográfica.
Eu não acho que vocês queriam colocar episódio, mas que é comum, já a gente tem vários exemplos disso, já o que era TV pro cinema, Star Trek tá aí pra não nos deixar mentir. Eu acho que isso é aceitável e comum. Agora, de ser um episódio ou temporada assim, eu acho que não rola não, cara.
É, mas você tá entendendo que eu tô falando uma coisa mais sinistra. Não é simplesmente explorar o assunto no cinema. Eu tô me referindo a concluir aquela série que você acompanhou por muito tempo na TV, que ela já te pegou, e fazer você pagar o ingresso dela no cinema.
Olha, eu quero fazer meu jabá então, todo mundo fez jabá, eu quero fazer meu jabá. Falar que os 10 mandamentos foi uma novela muito boa e que virou um filme, olha lá.
É verdade. Então, aquela série da HBO lá do carinha que era teoricamente... O ator que fez o filme do Aquaman, do James Cameron. Como é o nome dessa série, caralho?
Jason Momoa?
Não, a série que se passa em Hollywood, teoricamente, acompanha a vida de um ator famoso lá, que ficou famoso por ter feito o Aquaman dirigido por James Cameron. E aí a vida dele, da galera em volta dele, dos amigos dele.
Ah, Entourage.
Entourage?
Entourage, isso. Entourage foi outro que a série acabou, e aí teve um filme ano passado, eu acho, que continuava a história da série.
É, esse eu não vi. Mas eu lembro agora de Prison Break, que... fechou a série num filme. Tudo bem que foi um filme bem fraquinho, né? Não tinha material ali pra cinema.
Foi pra TV,
mas eles optaram por esse caminho.
Eu vejo como adaptação.
Mas eu acho que essa tua reflexão teve uma resposta muito rápida e seca, né? A resposta foi não. É. Não. Tem alguma outra pra refletir? Não, porque essa não. Ah, refletido, ok.
Eu acho que são dois veículos bem diferentes. Você tem adaptações para um lado e para o outro, né? Dos Marvel saiu o Agents of S.H.I.E.L.D. na TV. Do cara que toma um remedinho e fica super inteligente, que era com...
É, Sem Limite.
Limitless, isso. Limitless virou seriado. O Little Weapon tá virando, vai estrear aqui como seriado. Quer dizer, tem vários filmes que estão virando séries de TV. Assim como tem algumas séries de TV que acabam virando um filme solto, como é, se a gente falou aí de Arquivo X, Star Trek... Mas eu não vejo como você tá falando uma coisa ligada à outra, né? São veículos diferentes, né? São modelos diferentes.
Então, não.
É.
Tá, Gigi, não.
Se você quiser apagar esse bloco todo, Gigi, tudo bem, tá?
Mas eu tava esperando o gancho.
Oi!
Atrás de quem? Fila.
Na verdade, era um comentário seu, Mário. Era um comentário que caberia depois de um comentário seu.
Opa! Fica atrás do Mário, então. Vai lá.
Ganhei.
No comentário.
Mário? Que Mário?
Aquele do comentário.